Então nós vai começar e tudo, recomeçar e tudo do Evangelho do Mateus, não é isso? Que nós está estudando à luz do contato, como fala direito?
Contrato.
Isso, que foi feito por Deus com os espíritos encarnados, através do Cristo como populador deste trabalho que leva você a viver uma vida de bem-aventurança, leva você a viver em felicidade. Tá certo? É isso que nós estamos fazendo?
Isso.
Então vamos lá.
Os 12 apóstolos. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves.
Isso.
São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filho de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus.
Ixi, aí não tem nada, então pode tocar para perto.
Eu pergunto, por que ele chama Simão e chama de Pedro?
Hã?
O nome dele é Simão.
Porque o nome dele é Simão, mas mais na frente Jesus vai dizer: tu és Pedro, tu és Petra, Pedra, e sobre ti vou erguer a minha igreja. Então ele, apesar de se chamar Simão, passou a ser conhecido como Pedro, que era a palavra que o Cristo usou, Petra. É apelido, é igual você, irmão.
A missão dos 12 apóstolos. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel, vão e anunciem isso. O reino do céu está perto.
Vamos parar um minuto aqui. Veja que ele diz: não vão aonde estão os não-judeus. E não vão a Samaria. Por que que isto diz: não vão aos não-judeus e não vão a Samaria?
Porque eles já estavam seguindo o curso, né? Enfim, já estavam seguindo o judaísmo. Já estavam seguindo a ordem lá.
Que ordem?
Mosaica, né? Já estavam seguindo os 10 mandamentos.
Não. Este é um grande detalhe. Está se falando em missão, em levar, em conversar, em ajudar as pessoas. E o que isto diz bem claro: não vão aos não-judeus nem a Samaria. A Samaria, só para nós encurtá-la, é inimigo do judeu. O povo da Samaria era um povo inimigo do judeu. Por que que ele diz para você não ir aos não-judeus? Será que os não-judeus não merecem receber este ensinamento? Será que os não-judeus não merecem de ter a oportunidade de alcançar a elevação, de serem felizes?
Merece.
Merece. Então por que o Cristo separa?
Não sei.
Porque eles atêm seu próprio caminho.
Não-judeus?
Sim, o não-judeus tinha sua própria religião, tinha o seu próprio caminho. Sabe, só que isto é a chavachão, mentira. todo o caminho que é traçado seguindo o ensinamento do mestre leva a Deus. Não importa se é budismo, não importa se é hindu, não importa se é maomé, não importa. Todo ele leva a Deus. E você querer impingir a quem não é cristão um caminho cristão, não é amor.
Sim, ele vai falar com os judeus, você também não está impingindo aos judeus?
Não, porque os judeus seguiam o caminho de Cristo. Cristo vem como um chuchechô de Moisés.
Mas os judeus não viam assim.
Sim, os judeus viam assim naquela época. Depois não viam mais. Mas naquela época, Jesus Cristo era um profeta, um rabino do povo judaico.
Perfeito.
Depois há a separação. Mas neste momento, ele é o profeta do povo judaico. Um rabino do povo judaico. Então isso nos leva a quê? Que você não deve forçar ninguém. Continue para nós entender.
Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver.
Continue.
Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não os receberem bem, retirem a saudação. E, se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente.
Então está aí a base da ajuda ao próximo. Você deve ajudar aquele que aceita o que você fala. E que tem o mesmo interesse que você tem. Se você cega, mesmo assim, se você cega e a quem não quer lhe receber, vai embora. A questão do deixar a saudação, tirar a saudação, isso é a mitologia daquele tempo. Mas o importante é isso. Ajude aquele que compactua com a sua ideia. Ajude ele até o ponto em que ele quer ser ajudado. E se ele não quiser ser ajudado. Muito obrigado. Foi um prazer lhe conhecer. Um abraço e vai embora. No Evangelho do Filipo é dito assim: o progélito, que é um religioso, não faz outro religioso. Não adianta você querer, como fizeram os padres católicos com os índios, com os muçulmanos, querer converter as pessoas. Você deve buscar ajudar aquele que quer ser ajudado. E aquele que quer ser ajudado e que aceite o caminho que você propõe. Nós conversamos isso com o irmão que teve aqui durante o meio da semana. E eu disse, você ajuda a pessoa que quer ser ajudada. Porque você pode dizer para a pessoa, olha, melhor você fazer assim. E ele dizer, não, isso está errado. Esqueça, vai embora. Não fique tentando impor, tentando dizer, não, você está errado, o caminho único certo é este, faça isso. Não, olha, isso seria o que eu poderia lhe ajudar. Agora, se você acha que não, é, não lhe ajuda, me desculpa, eu não tenho como lhe ajudar. Só isso. Há uma questão interessante. Você não deve levar louro, você não deve cobrar pelo que faz, mas, ao mesmo tempo, é justo que aquele que leva a mensagem receba o seu pagamento. Não é isso que está escrito aí?
É.
Receba para poder viver. Parece antagônico. Não cobre, mas é justo receber. O que é cobrar?
Você me deve?
Não. O que é cobrar?
É esperar algum retorno,
não.
Algum agradecimento?
Não.
É uma troca, é uma chantagem.
Exigir. Olha, custa tanto. Isso é cobrar. Você exigir alguma coisa em troca, eu não estou nem falando de dinheiro. Exigir alguma coisa em troca pelo seu trabalho. Só que ao mesmo tempo, é justo que você receba alguma coisa. Então, de você receber, não é indecente. O indecente é você cobrar. É você dizer, cuta tanto. Sempre o trabalhador vai receber alguma coisa pelo que faz. Se não é empréstimo, recebe em ajuda, recebe em amor, recebe em elevação, recebe em felicidade, recebe uma série de coisas. Ele vai receber alguma coisa pelo que faz. Agora, não é justo que você cobre, eu só vou fazer um trabalho espiritual se eu ganhar proteção para minha família, se eu não tiver mais problema, se eu conseguir um emprego. É isso que ele está dizendo. Então, receber não é indecente. Agora, cobrar, exigir um valor ou alguma coisa específica em troca pelo trabalho, isso ele diz para você não fazer.
Não fazer barganha, né?
Não fazer barganha, não se comercializa na casa de Deus.
Porque receber sempre vai receber, mesmo que não seja claro que esteja recebendo, né?
Mesmo que você não veja, está lá recebendo.
Está recebendo algo, né?
Perfeito. E é justo que você receba.
Entendi. É, a ideia do merecimento, do karma, né? Tudo isso, né?
Perfeito.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade.
No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. O que quer dizer?
O que foi Sodoma e Gomorra?
O que foi Sodoma e Gomorra? Cara, é bíblico, é parábola, não vai me perguntar onde foi, quando foi, porque não existiu a cidade.
Ah,
mas, não, mas Sodoma e Gomorra são símbolos.
Tá.
Símbolo de quem? Do quê?
Pecado, perversão?
Dos que não queriam saber de Deus.
Tá.
Sabe, eu não quero saber disso. Eu quero continuar minha vida normalmente. Esses receberão o perdão mais facilmente de Deus do que aqueles que dizem que querem e não aceitam a mensagem. Que são as cidades onde você entra e não aceitar a sua, o que você está levando. Este é o ponto fundamental. Quando você pede ajuda, você tem que aceitar o que vier. A ajuda que vier. Está muito ligado ao cobar. Porque o cobar é aquele que diz, eu só vou aceitar a ajuda se a ajuda for essa. Ele está cobrando um valor. Estes que dizem que estão buscando, que querem buscar, mas que a felicidade, mas que quando chega na hora que a felicidade se antagoniza com a coisa material, esquece a busca da felicidade e se apega à coisa material, estes dificilmente serão perdoados. Ou serão mais perdoados aquele que nem querem saber de elevação espiritual, de felicidade, e vive em chapa matéria. Vocês podem perguntar, viu? Podem falar. Não é só eles, não. Ouviu, Michel? Que bom. Continue.
Isso aqui tem a ver com aquela frase, quanto mais for dado, mais será cobrado, né?
Perfeito.
Tá.
E é a hipocrisia que nós vamos ver mais na frente, né? Ah, Deus, ah, eu amo o Senhor, mas na hora que o Senhor traz o que você não gosta, você para de gostar dele, né?
Uma pergunta, aqui nessa parte dos apóstolos, ainda continua tudo sendo parábola?
Tudo sendo parábola.
Ainda continua sendo parábolas.
É, porque até porque saio e vão pular os leprosos. Vocês iam morrer de fome se fosse curar leprosos, né? Porque a lepra hoje em dia não precisa mais de ninguém para curar, né?
Ah, é. Então tá. Perseguições e sofrimentos. Escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês.
Aí são duas coisas. Primeira coisa, o que nós já estudou, ninguém é cheio de uma lamparina para esconder dentro do armário. Então não pense vocês que porque podem ajudar o próximo, porque vão ajudar o próximo, a sua vida vai ficar uma maravilha. Não vai. Os mesmos problemas vão continuar acontecendo, as mesmas coisas vão continuar acontecendo. E segundo, na hora que vocês estiverem na frente daqueles que vocês estão, não se preocupem com palavras, porque as palavras que vocês vão dizer não é de vocês. Nunca queixam que vocês são intermediários, não criadores de nada. Você só pode dar a quem precisa o que é consentido dar. Ninguém pode de ajudar alguém que não precise, nem mereça naquele momento se ajudar. Então, muitas vezes, você pode falar, vai atrapalhar até mais a vida do outro, o que você falar. Se isso tiver que acontecer, não se preocupe com o que você falou, não se culpe pelo que você falou, porque as suas palavras não são de vocês.
Nenhuma das palavras que a gente fala não são nossas.
Não.
Nada?
Nada. Nada. Se lhe desse o direito de você falar o que você quer, você poderia ferir e magoar. Quem não precisa e merece ser magoado. Então você só pode declamar aquilo que o outro precisa receber. Não importa o que seja. Se você disser, meu amor, coisinha bonita, ou se você disser, você não presta, A sua palavra só foi dita o que aquele que ouviu que Xijave merecia receber.
Joaquim, isso elimina tanto a culpa quanto a soberba. Você não sai soberbo de que o que você falou foi uma coisa que ajudou o próximo, foi grandioso. Você é um instrumento.
Que você fez.
Isso.
Mas você foi instrumento de Deus para acontecer.
Como instrumento, né? Não como autor, né?
Exatamente. Criador.
Criador. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os pais... Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem.
Ele está mostrando aí o que nós acabamos de dizer. Não existe verdade absoluta. Não existe coisa maravilhosa. Não peixe vocês porque você acha que isso é interessante, porque isso é bom, que todo mundo vai achar a mesma coisa. Não. Não vai assar. Sempre haverão aqueles que não vão gostar. Neste momento, você simplesmente saia de lá e vá para outro lugar. Pô, e desse o outro. Sabe, moço, ninguém pode ensinar nada a ninguém, ninguém pode ajudar a ninguém que não queira ser ajudado ou ser ensinado. Só isso. Então, não ache que porque você sabe até a letra X, você é melhor do que quem sabe até a letra A. Não é. Cada um se acha o melhor.
E quanto a ser atacado, ele fala aí?
O atacado já vem o medo, né? De quantos são atacados, não fisicamente, mas de moralmente e de outras formas. Esse ataque vai existir. Ou você acha que todo mundo acha que Joaquim é a coisa maravilhosa do mundo?
A gente sabe. Vê isso aí todo dia.
Não tá aqui.
Quando ele cita aqui pais, filhos e irmãos, também está querendo dizer que santo de casa não faz milagre, né?
Não. Ele está querendo dizer que não há, como se fala, não há... Como se fala, relacionamentos, não há vínculos de relacionamentos que façam o outro lhe adorar. Se você contaliar o outro, se o outro não gostar, não importa se é seu filho ou se é seu pai, ele vai lhe atacar. Não acho que as pessoas, porque você é amigo que fala, vão achar você maravilhoso. É isso. E que ele está querendo dizer isso. Que não há vínculos que façam o outro achar você bom.
Entendi. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. E nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão.
Então quem é importante? Deus. Deus sem ser Deus. A força superior... A vida, a coisa superior de tudo. Esse é o importante. Não é você que é o importante. O importante é quem está acima de você.
Porque se tudo parte dele...
Mas tem muita gente que pratica trabalhos de ajuda, de até espiritual, que acha que ele é o médium mais importante do mundo. E que ele faz, e que ele resolve, e que ele ajuda, vem conversar com o Pedro Velho, que eu resolvo sua vida. É isso.
Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beuzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda.
Pode falar. Não entendeu nada?
Lá vem a história.
Tá tão calmo.
Tá límpido como as águas do Rio Tietê.
Isso.
É aquela fase de você se torna responsável por aquilo que você cativa. Você, como missionário, é um exemplo.
Um exemplo?
Não digo um exemplo de perfeição, mas você é o cabeça. Um exemplo. Se a pessoa não gosta de você, ele não gosta de todos que andam com você. Lembre-se disso. Não é só o seu nome que está em jogo. É de todos que estão com você. É isso que ele está dizendo. Porque tem muita gente que se coloca na posição de ser o gotozão, de que ele faz, ao invés de seguir o chefe ou o professor. E ele não vê que ele é a hasta. Não só ele, mas todos que seguem ele. E o que, vamos dizer assim, de energia acontece a esses seguidores, é empochável dessa cabeça. O empochável é essa cabeça. Porque os outros estão seguindo você. E se você não dá o seu exemplo, se você não trabalha firme dentro do que foi proposto daí, você está arrastando todos esses que estão entrando nessa história, vamos dizer assim, de nojento. Este é a grande calma. De você ser um orientador, de você ser um ajudador dos outros. Tudo o que acontece com aquele que lhe segue, a empoxabilidade é sua.
Pesadinho.
Hã?
Pesadinho.
Mas você nasceu para isso, o que você quer que eu faça? É só você se imbuir, deixa, vamos dizer, dessa questão. Sabe? Não dá para você assumir um ministério, que isso é um ministério. Não dá para você assumir um ministério por brincadeira. Quando você assume a cabeça de alguma coisa, não se esqueça que o corpo também paga. Entendeu? Se não tiver pergunta, pode continuar.
Isso daí é, digamos assim, incluído no karma, Joaquim?
Isso é incluído no karma, isso é incluído na pova. É claro que se você sabe que você vai falhar, os seguidores serão aqueles que precisam e merecem passar por aqui.
Entendi. Isso daí me lembra, falando em Atos, tá? Me lembra algumas personalidades que se auto-intitulam mestres ou orientadores e acabam conduzindo todo o rebanho para alguma coisa que não seria verdadeiro, digamos assim, né?
Perfeito.
E aí ele é mais responsável do que o rebanho que ele conduz.
Perfeito. Ele tem esse karma. Se ele entra só para conquistar bem material não coisas materiais, não dinheiro, mas fama, elogio, tudo isso, e com isso ele leva este povo que chega, esse rebanho que chega aí, para também ser chamado de coisas piores do que filho de Beelzebú, ele assume este inco e ele recebe o karma do que acontece com os outros.
Nossa, aí ele vai ter que voltar para pagar o karma de todos que estavam com ele?
O karma não te paga assim, né? É cobrança de conta. O karma, na verdade, pode ser pago tudo de uma vez só. Porque então, tudo uma coisa só.
Pesado, né?
Sim.
Tem que esconder o dele.
Sim. Porque ele falhou na missão dele. Sim, mas é exatamente o que ele está querendo deixar bem claro. Não é brincadeira. É só isso que ele está querendo deixar bem claro com tudo isso, toda essa conversa aí. Não é brincadeira. Não dá para você entrar numa situação dessa só para você, vamos dizer assim, ser elogiado. É um trabalho. É um trabalho como intermediário de Deus, como de e pegado de um patrão, aluno de um professor.
Não dá para ser leviano, porque sabe que tem uma responsabilidade muito grande
por trás. Eu te posso de fazer um exemplo que está surgindo aqui através da cabeça deste. Hoje vocês têm um tipo de pova nas escolas que os alunos são avaliados e pelo que o aluno apresenta, você sabe como é a escola. A escola que brinca de ensinar, ela desoga os alunos na fogueira, eles são reprovados, mas a escola paga o karma de ter tantos alunos reprovados. É exatamente isso.
Tá.
Acho que esse exemplo fica bem, né?
Uhum. Compreendi. De quem devemos ter medo? Portanto, não tenho medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente.
Uma como fez me dizer assim, Joaquim, seria muito mais fácil de transmitir o seu ensinamento se não tivesse a questão do Deus causa primária. Seria muito mais fácil se nós de... Vamos dizer assim, não falaste que as coisas acontecem porque Deus faz acontecer. Sim, seria. Mas se eu fizesse isso, é porque eu teria medo. Medo do quê? Da recepção de vocês. Quantas vezes as pessoas colocaram a questão Deus causa primária como, vamos dizer assim, o maior entave para ouvir eu. Sim, eu sei que é um entrave, mas não adianta eu querer fazer o papel de bonzinho, de dizer que você pode ganhar dinheiro, que você basta você querer as coisas e pedir com vontade que você recebe, que eu estaria falando mentira. Estaria falando mentira por medo de você, não medo de você me atacar, porque eu vou embora, você mata este, não eu. Mas por medo sei da receptividade sabe. De vocês.
Uhum. Compreendo.
E é importante saber que tudo que está escondido vai aparecer. E quantos lutaram quanto a eu no início com a questão do Deus causa primária, que agora já dizem a mesma coisa acontece. Então tudo, não tenham medo de falar nada, de dizer nada. Integre-se, porque tudo que vocês vão falar vai, não vai ser vocês que vão dizer, como nós acabamos de ver.
Então, a gente pode dizer, Deus é a causa primária, mas faça a sua parte. Então, nem a parte tem.
Nem a parte tem. A sua parte que você tem que fazer é Deus é a causa primária. E você tem que fazer a sua parte. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso um como a si mesmo. Nessa parte tem.
Então, sabe por quê? Minha filha, quando estava na faculdade, ela se esforçava muito, estudava muito, muito dedicada.
Tá certo. E daí?
Então aí a gente pensa, ó. Deus é a causa primária. Se você tiver que entrar, você vai entrar na faculdade.
Pois é, tá? Porque quantos estudos...
Eu nem podia falar muito isso pra ela, porque eu ia até... então eu não vou estudar mais. Então eu não vou estudar.
Veja, você disse que se não falaria isso, porque ela poderia pensar isso. Mas ela só pensaria isso, se Deus desse o pensamento a ela. Se Deus não desse, ela aceitaria, continuaria estudando e não teria problema. E o ela estudar ou ela não estudar não determinaria se ela entraria ou não. Porque quantos estudam muito e não entram? E quantos não estudam nada e entram?
No caso, ela estudou muito e ela entrou. Ela faz química aqui em São Carlos.
E se eu acreditasse, eu diria que ela é coincidência. Porque muitos que estudaram, não estudaram no mesmo tempo dela, estão do lado dela hoje. Então, veja, de... Essa questão é o que nós estávamos falando agora há pouco. De você está entre dois caminhos, A e B. Você sabe que tudo é pré-programado. Por que caminho você vai? Pense bem nisso. Você tem dois caminhos. Você pode fazer uma coisa ou deixar de fazer aquela coisa. No caso da sua filha, estudar muito ou deixar de estudar muito. Tá certo? Você sabe que tudo está pré-programado. Por que caminho você vai?
Aquele que eu tiver que ir.
Não. Por aquele que você for. Sabe por quê? Porque aquele que você decidir ir, era o pré-programado para ir. O problema é que vocês querem saber o que está pré-programado para ir. Mas só que não importa o que você vai fazer. O que você fizer, está pré-programado que seria aquilo que você ia fazer. Então eu dou um conselho quando se fala nisso. Viva a sua vida independente do Deus causa primária. Escolha o que você quer fazer. Porque não importa o que você escolher, sei lá, aquilo que estava programado para você fazer. Agora, na hora que você fizer o que você escolheu e não der certo, não culpe você. Diga, já estava pré-programado e não der certo. Só isso.
Não viver assim é bem fácil, né? Mas, é que isso fala, que o jugo é leve, né?
Mas, moxa, viver é fácil. Quem complica a vida é vocês. Vocês é que complicam a vida. Culpi com a vida o quê? Assando sempre culpados. Não existe culpado, nem você, nem os outros. Ninguém é culpado.
Joaquim, você falou sobre...
Mas, o mais importante aqui, não tenha medo de falar nada. Por mais que possa parecer de... estratosférico, não, como é o nome? Fala de sentido que você vai falar. Se você acredita, fale. Não tenha medo dos outros.
Entendi. É, porque você até citou o exemplo, né, de omitir o Deus causa primária. Eu lembro que, pelo menos no centro que a gente frequentava, raramente era falado em Deus. Assim, falava-se muito nos espíritos, em desencarnados, em Cristo falava bastante. E uma das coisas assim que me chamou a atenção aos ensinamentos que você passa é justamente por você falar muito em Deus. Então, é uma coisa que meio que para mim faz sentido mesmo, assim, mesmo no centro espírita, vamos falar pouco de Deus, porque é um assunto que parece que é meio polêmico, é uma coisa que talvez não atraia tanto o rebanho.
Esse é o medo que ele está dizendo aí, ele diz: "Não tenha medo. Aliás, se tivesse medo, Quistos não falaria nada. Porque tudo que ele falou foi contrário a tudo que as pessoas acreditavam naquele tempo.
É, eu compreendo.
Nós foi uma palestra no campo do Zordão. Moxa ia falar lá de amor, disso, daquilo. Ele falou 2 horas e eu não ouvi ele falar de Deus. Aí eu perguntei, como pode você falar de amor sem falar de Deus? Impossível. Ele é o amor?
Ele é um bom cara.
Piachei por mais café pra ele. Hoje eu vou cheio.
O Virgílio não fez café separado pra você?
Cheio.
Deixa eu ver, Gabriel. Viu, Pai Joaquim? Porque, mas às vezes eu vou ao centro, que eu vou ao centro às terças-feiras e quintas-feiras. E às vezes eu quero colocar alguma coisa, mas eu não coloco, porque o pessoal lá vai ficar meio olhando meio estranho.
Você não colocar alguma coisa não é porque você acha isso, aquilo, aquilo outro, aquilo, aquilo outro pode acontecer. É porque não tem que colocar. Agora, na hora que colocar, não tenha medo de estar colocando. É só isso. Porque tem muita gente que não consegue chegar lá, acaba falando, mas fala com medo. E esse medo que a pessoa tem ao falar, que o fará é ato, o fará vai sair, o medo é este que será julgado. Porque o medo é falta de fé.
Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça.
Deus causa pimalha.
Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados.
Tudo está pré-programado.
Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos.
Eu só quero fazer um comentário a respeito do não tenham medo daqueles que matam o corpo. Hoje a perseguição religiosa com danos físicos, ela está muito diminuída. Então vocês já não correm o risco de serem crucificados fisicamente. Mas ainda existe a perseguição religiosa moral. Sabe, vocês são mortos fisicamente, corpo, através de críticas, através de acusações, através de palavras que machucam. Não tenham medo desses. É preferível você ser atacado por esses do que você ser atacado por Deus. Se você acredita, não importa no que você acredita, siga o que você acredita. Não queira agradar os outros, fazer o seu linguajar adaptado ao que o outro quer ouvir, ao que o outro acha certo.
Dourar a pílula.
Não é só dourar a pílula, é você querer, sabe, ser simpático a todos, você não vai conseguir. É o que está escrito aí, que nós estamos lendo neste tempo.
Aquela todo. Coisa, vou ter que falar aquilo que vai sair mesmo.
Siga aquilo que você acredita. E se o outro não aceita e não quer, o problema é dele. Ninguém pode ensinar nada a ninguém. Então, não queira se adaptar. Tem uma parte que nós vai ver ainda que ele diz, você tem que ser fiel. Fiel a você. Fiel às suas crenças. Fiel àquilo que você acredita. Se o outro acredita em outra coisa, louvado seja Deus, continuamos amigos e vamos caminhar juntos. Agora, eu não vou mudar a minha fé, a minha religiosidade, a minha doutrina para satisfazer os outros. É exatamente isso que está. Fora as passagens que diz exatamente que se vendem dois passarinhos, mas vai cair o passarinho que Deus quiser. E vocês não conseguem fazer nascer um fio de cabelo na cabeça de vocês. Então acontece o que tiver que acontecer no mundo interno. E acontece o que tiver que acontecer em vocês. Confie nisso e continue para frente.
O ser fiel às minhas crenças e se em algum momento elas mudarem, ser fiel às novas... As mudanças que
sempre
acontecem.
Ser fiel a você.
Tá. O Joaquim, só uma pergunta.
Ah, só mais um detalhe, tá. Só rapidinho um detalhe. De dentro dessa morte do corpo, está também o afastamento. Ah, eu gosto tanto dele, agora eu estou acreditando numa coisa, ele acredita em outra, eu vou fingir que eu acredito na dele só para nós continuar perto. E que esse é hipocrisia.
Tá. Mas, Joaquim, isso da fidelidade que a gente pensa, fala, é na vida toda.
Sim,
não só, né?
Sim, sim.
Às vezes lá em casa, eu até me questiono que eles acham que eu sou super sincera. Eu sou observadora, não por ficar olhando, mas eu faço olho, eu observo. Então, se chega alguém e fala, ah, você engordou, mas não tem maldade nisso. Eu olhei, eu vi, eu estou falando. Ai, você não sei o quê, mas eu não falo por maldade. Então, às vezes fala, ah, Ireni é super sincera. Mas também não falo assim por mal. Porque eu tenho essa sinceridade de chegar e falar. E às vezes eu me questiono, será que não é melhor eu pensar antes de falar, para não ficar falando as coisas?
Se você fala, é porque tinha que falar. Não tem jeito. Então, me queixa. Seja sincera a você. Eu sou assim, como Kina diz, ninguém pode mudar sua própria personalidade.
Duas coisas, Joaquim. Uma é que se eu adaptar de acordo com, vamos chamar assim, de ouvinte, uma hora eu vou me contradizer. Porque eu vou ficar me adaptando o tempo todo. Me adaptar aquele, me adaptar aquele outro.
É hipocrisia, né?
Tá. E uma outra é que quando você falou que hoje não existem riscos, digamos assim, danos físicos, você está falando aqui no Brasil, né? Porque a gente está vendo que está tendo uma, digamos assim... Um lance rolando lá no Oriente Médio que envolve bastante os danos físicos por conta de religião, né?
Mas isso tá muito longe de vocês, né?
Tá. Confessar e negar a Cristo. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim.
Como é que você diz que você pertence a Cristo? E, por conseguinte, como é que você diz que não pertence a Cristo?
Sendo fiel aos ensinamentos.
Praticando o ensinamento. Uhum. Aquele que praticar o ensinamento, eu falarei a Deus por ler. Aquele que não praticar o ensinamento, eu não falarei. É a passagem, Senhor, Senhor, nem todos que me chamarem de Senhor, Senhor, eu falarei por eles o reino do céu. De nada adianta a idolatria. Ele tem que falar publicamente que você pertence a Cristo. E falar publicamente que você pertence a Cristo é você assumir os ensinamentos de Cristo como doutrina de vida.
É uma coisa bastante renegada pela humanidade, né?
Canto. Veja bem o que o chefe falou. Assumir publicamente que pertence a Cristo é uma coisa muito renegada pela humanidade. Quando?
Quando não interessa.
Quando ele não leva nenhuma vantagem. Quando leva vantagem,
ele fala
que ele prova que pertence a Cristo. Quando ele não leva vantagem, ele se decala publicamente que não pertence a Cristo. Entendi. Ou seja, age contrário ao ensinamento. Entendi. E quando quer julgar o outro, né? Se eles são mestres em assar ensinamento para poder julgar o outro.
Mas que também já está pré-programado.
Sim, sim, eu estou falando por dentro. Por dentro é outra coisa. Palavra é uma coisa. Julgar internamente é outra.
Ou seja, você utilizar o ensinamento para um ganho egoísta. Então você usa o ensinamento para atacar o próximo, né?
Porque aí você ganha alguma coisa.
Espada em vez de paz. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes.
Por incrível que pareça, o alauto do amor não vem trazer a paz, mas é discórdia. Por quê? Tão simples. Irmão, não ir que é simples.
Não é que vem um besteira aqui na minha cabeça.
O alauto do amor não veio trazer a paz, mas a discórdia. Por quê?
Porque na discórdia você pode levar ao amor.
Só na discórdia, só havendo discórdia, você pode alcançar a paz. Quando não há discórdia, não há paz. Há aceitação. Há similitude de pensamento. Isso não é paz. As armas são a mesma, então não é a paz. Paz é não ter arma. E discórdia é quando você pensa discordante do outro. Quando você pensa discordante do outro, mas você não usa o que você pensa para atacar o outro, você consegue a paz.
Exemplo.
Eu não vou com a sua cara, irmão. Mas eu dou todo o direito de você ter a cara que tem. Estamos em paz. Agora, se eu começo a dizer o que está errado na sua cara, eu não vou ter paz. Ou se eu gosto da sua cara, eu não tenho paz. Eu tenho apenas armas e gás. É isso que vocês precisam entender. A discórdia, a diferença entre vocês é necessária para o próprio trabalho da felicidade. A felicidade, a paz, só surge quando você, havendo a discórdia, se nega a usar as armas que tem. Vocês ficam populando pessoas e gás, achando que com isso encontram a paz. Isso é ilusão. As armas estão ali, pontinha, engatilhadas. E na hora que aparecer alguém diferente, você vai atirar. É por isso que Cristo disse: eu não vim trazer a paz. Eu não vim fazer vocês todos robôs iguaizinhos. Eu vim fazer cada um diferente um do outro, para que vocês encontrem a paz, mesmo onde há diferença. É isso que está dito aí.
Eu escutei essa semana o... diplomata. A gente está num momento político agora meio tenso. É onde todo mundo fala, ah, vamos se juntar, pegar todo mundo bonzinho, aceitar e a coisa ir para frente. E essa pessoa dizer, olha, não tem que ter isso, tem que ter a discordância.
Sim.
Justamente para se chegar num ponto comum, aonde essa discordância vai chegar num... Como eu vou explicar? Um ponto comum para a coisa ir para frente com mais valor. Porque todo mundo abaixar a orelha e falar, não, vamos se juntar aqui agora, ficar todo mundo junto, aceitar tudo que vem para ir para frente.
É, essa questão aí não entra dentro do que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de superar você, é respeitar o próximo, dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. É isso que o Cristo está falando.
Sim, eu entendi que foi isso aí. Mas eu também acho que dentro desse, se você levar uma coisa maior, que é uma república, ou vamos dizer assim, um congresso, acho que a existência até de um congresso é para isso. Haver a discordância para haver...
Aí estão populando um meio termo que agrade a todos. Eu não estou falando em popular meio termo que agrade a todos.
Mas exatamente isso que a pessoa que está dando entrevista estava falando. Não pode chegar ao meio termo por falar só, vamos fazer no meio termo aqui agora. Não, tem que haver a discordância, a discussão, aí sim se chegar a um ponto comum. E um pode vencer, o outro pode vencer. São duas ideias divergentes.
Eu só volto a repetir, eu não estou falando em cegá-la ao meio termo que agrade a todos. Não é disso. Eu estou falando em não ter medo de matar o seu corpo. Ou seja, você não assar que precisa combater o outro para um bem maior. Não, é você saber, ó, o outro, eu não gosto do que o outro vai fazer, ele vai fazer merda, mas eu não vou criticá-lo pela merda que ele faz. É isso. Não é meio termo. É você continuar com a sua verdade, dá o outro direito de ter a verdade dele e você não atacá-lo de forma alguma, porque ele tem, pela verdade que ele tem.
Joaquim, a discórdia não necessariamente envolve a omissão. Eu posso opinar, eu posso falar o que eu penso a respeito daquilo sem a crítica?
Não, você não pode falar. Se falar, falou. Se não falar, não falou.
Sim, mas não estou falando em atos. Estou falando que se acontecer, eu posso levar aquilo como não uma crítica, mas uma opinião.
Pode, você pode colocar sua opinião e dar ao outro o direito de ter a opinião dele. Só isso. E não levar e dizer, você é burro, não sabe o que você está fazendo. Aí virou kit. Mas o importante aí é você compreender este ponto. Cristo veio trazer a discórdia. Por quê? Porque o amor e a paz só nascem se houver a discórdia. Por que é importante saber isso?
porque vocês sonham com uma sociedade totalmente harmônica. Utopia. Não existe. Não pode. Porque se houver uma sociedade completamente harmônica, não há paz.
Não há paz?
Não. Porque a paz, ela é conseguida pelo não ataque do que há discordância. Então, se não houver discordância, não há não ataque. Não havendo não ataque, não há paz. É isso que eu quero que vocês entendam. A paz, ela está muito além do que o simples fato de eu dar dois pezinhos em você. A paz está muito acima de você querer o que eu quero, de nós andar juntos. A paz, ela é conseguida só quando há guerra. Enquanto não houver guerra, não há condição de ter paz.
É, ela, só não gosto muito dela, porque ela é meio das avessas, né?
Porque eu nem tive, né?
Mas qual é o objetivo final? Não é ter essa harmonia?
Hã?
O objetivo final não é ter essa harmonia?
Não! Não é ter essa harmonia, é você aprender a viver na desarmonia, sem se desarmonizar. É você que vai estar harmonizado com o mundo, não o mundo que está lá harmonizado. Então continua não havendo os que agem diferente de você, continua não havendo aqueles que pensam diferente, que querem coisa diferente. E aí você vai desenvolver em você a sua capacidade de conviver com esses harmonicamente.
Não vai chegar um dia que todo mundo vai estar...
Não, não vai chegar. Isso é utopia. Isso é seria um mundo ponto. E aqui neste planeta nunca vai ter mundo
planeta
ponto.
Aqui eu não estou contando aqui. Aqui não vai.
Não, ter. Isso aí existe muito longe.
Minha cobertinha de sala, ela tem. Nada para você.
Entendi.
E este é um ponto especialíssimo. Para aquele que quer ajudar o outro. Porque quando alguém pede ajuda a você, o que, que ele espera?
Ela é chique.
A solução do problema dele.
Não. O que, que ele pela? Por exemplo, uma esposa que está com problema com o marido, o que, que ela pela?
Que eu resolva o problema dela.
Não.
Você dê razão para ela.
Não. Que você a ajude a mudar o marido. Que você consiga uma fórmula que ela possa pôr em prática e que com isso o marido dela passe a arrumar a casa.
É bem isso.
Hã? Não, eu estava botando para lá.
É, olha, eu sei, eu vou botar para mim.
Como é que é? Repete aí, porque eu vou dar minha opinião.
Eu estou dizendo que você precisa ter a discórdia para encontrar a paz.
Não,
e eu estou dizendo que isso é a coisa mais importante, porque uma pessoa que vem pedir ajuda, por exemplo, um problema que ela está com o marido, o que ela espera? Ela espera que você arrume para ela uma solução básica para que ela mude o marido.
Lógico, perfeitamente normal, corretíssimo.
E o trabalho é diferente, para que ela possa ter a paz, ela precisa aprender a viver com o marido que ela tem.
Meu Deus. Obrigada.
Viver com o marido que ela tem em paz. É por lixo que o Cristo veio para jogar um contra o outro. Porque só na hora que um tiver contra o outro, alguém pode viver em paz. Quem? Aquele que aprender a conviver harmonicamente com as diferenças entre o outro. Então isso é fundamental para vocês, para que vocês entendam isso. Não importa qual seja o problema, quem vier lhe pedir ajuda está pensando em receber uma solução básica para que ele, para que aquela pessoa possa mudar o outro. Enquanto que o trabalho do mensageiro de Cristo é dizer, olha, a discórdia existe, ela precisa existir e você precisa aprender a viver em paz com a discórdia, com o que é discordante.
Ou seja, comumente, ela espera que a situação, você de alguma maneira faça a situação mudar sem que ela mesma faça nada por aquilo ou mude em nada no, nela, né? A situação muda, não importa qual seja a situação, se envolva outras pessoas, se envolva objetos, mude. Mas que ela não faça nada por aqui, não mude de forma alguma. Ela continua sendo ela.
Por exemplo, uma pessoa me pediu para ajudar no relacionamento com a filha, porque ela adora a filha e a filha não liga para ela, a filha não quer saber dela. É o que ela espera? Que eu dê uma solução básica para que a filha passe a gostar dela, para que a filha passe a se interessar por ela, para que a filha passe a estar junto com ela. Isso não existe. E nem eu poderia fazer. Por quê?
Porque você não é Deus.
Não. Por quê?
Porque tem o merecimento dos dois. Tem
não, por quê? Vai, vamos mais ao nível do que vocês acreditam. Por quê? Que eu não posso mudar o livre-arbítrio da filha. A filha não quer se relacionar com ela. Eu não posso mudar o livre-arbítrio da filha para satisfazer ela. É isso que eu tenho que deixar bem claro para ela. Olha, se eu mudasse a sua filha para o que você quer, seria muito fácil. Mas eu estaria interferindo no livre-arbítrio dela. Você já pensou em você se mudar para atrair a sua filha?
Só levanta e vai embora.
Você já pensou em analisar o que você faz que afasta a sua filha para que você mude e ela volte?
E quando a gente não sabe o que a gente fez ou o que a gente faz?
Fia, está te falando de filha que nem sabe que a mãe existe. É diferente do caso que você quer. Você acha que seus filhos não ligam para vocês. Eles ligam. Eles só não ligam do jeito que você queria que ligasse. Mas eles ligam para você.
Quando precisam de mim.
Ou não só quando precisam de você, mas também muitas vezes do jeito dele, na hora deles, uma vez por ano. Mas liga. Neste caso que eu estou falando, nem isso. Mas eles ligam aqui dentro. Você pode não ver, mas aqui dentro eles ligam.
Voltando ao assunto, quem tem que ser trabalhado é a pessoa que está reclamando.
Sempre.
O outro nunca pode fazer
é nada. Isso que eu estou querendo deixar bem claro. Por quê? Porque o Cristo não veio trazer a paz. Veio trazer a discórdia. Para quê? Para que você desenvolva a concórdia. Para você que diz que é cristão, para você que diz, declara publicamente que é seguidor de Cristo, traga concórdia.
É para usar o ensinamento que ele trouxe, né?
Pra usar em você. A polícia aí vai falar ali, zazá. Eu não vim trazer a paz, mas aí para.
Já falou.
Já falou, né? Aí para para você, filho? Você. Então, este ponto, eu falei mais tempo, porque este ponto é fundamental para vocês. A pessoa vai esperar que você dê uma solução mágica para mudar o outro. E você tem que deixar bem claro que você não pode mudar ninguém. Que se ela está pedindo auxílio, você tem que falar para ela,
para elas te mudar.
É, por exemplo, eu vou falar muito do meu caso, porque serve de exemplo, né? Você me ajudou em relação aos filhos, principalmente com uma delas, no sentido que você tem a visão de vidas passadas. E aí eu consegui entender por que nessa vida algumas coisas aconteceram. Mas não é o caso.
Não, não sei lá o caso, mas com certeza, como nós acabamos de ver antes, todas as palavras que você falar serão mandadas pelo Espírito de Deus. Ou seja, vai dar nexo para que caia a ficha como caiu com você. A cada um, a palavra que cada um pichiche.
No caso, por exemplo, você está falando muito diretamente para o Renato, eu percebo, né?
É porque ele vai lidar diretamente com a pessoa.
Então, esse cair a ficha nele, para ele saber o que ele vai falar com a pessoa, vai acontecer. É isso que você está dizendo?
Ah, o que ele vai falar vai vir. E é o que nós conversamos antes. Não tenha medo de dizer. Ah, se ela quer isso, ela que não é. Não tenha medo. Veio, é isso que tem que dizer.
Joaquim, você falou agora há pouco, que para ela mudar, digamos assim, mesmo sabendo internamente que ela só vai mudar se mudar, né?
Mudar internamente.
Isso.
Não mudar externamente. Mudar internamente ela pode mudar. Não mudar razão, mudar emoção.
Digamos?
Mudar emoção, não mudando, só não aceitando a emoção que a mente vai criar.
É, podemos dizer assim, mudar a motivação.
Exato.
Mesmo sabendo que a situação toda não mude.
Ixi.
Porque isso não vai garantir de que as coisas concordem.
Não, não vai garantir.
Uhum. Ah, eu acho que entra nisso, já tem aquela questão não criar expectativa, né? Em
isso.
Relação, se ela está reclamando a pessoa, né? Já que esse é o exemplo.
Sabendo que você vai ganhar. Agora, pode não ganhar a filha de volta, mas você vai ganhar a paz, mesmo com a filha longe.
E quando você pega uma pessoa difícil, você fala, não cria expectativas, a pessoa fala na tua cara, discordo, se eu não tiver expectativa, eu não tenho esperança e não vivo. Isso
foi
falado para mim.
Foi o que nós viu também agora há pouco aí na Bíblia,
que
diz assim, se você entrar numa casa e a pessoa não quiser lhe ouvir, saia, vai embora, limpe a chandália e não fique nem com um gão de poeira de lá. Tá certo, não deu, se você acha que não é este o caminho, siga outro caminho, só posso lhe ajudar neste.
E ficar aberto para quando a pessoa vier pedir ajuda.
Exatamente.
Eu já estou falando de outro familiar.
Eu chego.
Nossa, família é realmente um...
Família é o... É como, cara, como fala no epilitismo? Família, o núcleo familiar é o quê? É a maior pova, né?
É.
Já vem junto para isso mesmo. E ali a polícia ele fala, pai quanto a filho, filha quanto a mãe. Porque o núcleo familiar são as maiores povas. Já é colocado bem de lado, juntinho um com o outro. Quanto mais diferente, melhor, para ver mais atento para você poder trabalhar.
Trabalhar você.
Trabalhar você.
Ou seja, Joaquim, essa mudança interna, ela vai gerar um merecimento. Não necessariamente o merecimento que ela quer, por exemplo, a filha de volta. Mas um merecimento que é o que o Cristo prometeu, que é a paz e a felicidade.
Ser bem abençoado. Exatamente.
Entendi.
E na hora que você estiver em paz, para que você vai querer a filha?
Uhum.
Na verdade, você não quer a filha. Você quer a conquista de ter a filha do seu lado. Você quer uma paz falsa de que você tem a filha.
Entendi.
Ninguém liga para ninguém. Ninguém se preocupa com ninguém. Se pressione com isso que, ah, eu sou apaixonado. É, não. Você só é apaixonado pela pessoa enquanto a pessoa lhe satisfaz.
Não, mas amor de mãe e filha tem uma diferença aí, né?
Tem. E mexa. Desafia pisar no dedinho se você não bota para correr.
Não, se tem uma relação, Tem aquelas mães que vão...
É porque nunca pisaram no dedinho, só pisaram no chão pé, não pisaram naquele dedinho do calo, que dói muito. Na hora que pisar no dedinho do calo, não importa se é mãe, se é pai, se é isso, se é aquilo. A porta da rua é chevetinha da casa. Pode continuar. Ficou claro o teu expondo?
Ficou.
Eu vejo a flor perseguindo o papagaio. Ele quer que o papagaio coma.
Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira.
Acho que esse você sabe falar, pai.
Sim, não colocar o egoísmo na
frente. Não vai conseguir a felicidade qualquer um que não esteja disposto a pagar o preço pela felicidade. Este é o ponto final do Construindo a Felicidade. Felicidade tem um custo. Qual é o custo da felicidade? É a libertação do ter que ser atendido nos seus interesses. Este é o preço da felicidade. É você se libertar de ser atendido nos seus interesses. Enquanto você tiver um interesse, sempre você está lá sujeito a sofrer.
Porque você coloca o interesse em detrimento da felicidade.
Acima da felicidade. Acima da felicidade. Coloca o interesse, não, você coloca a satisfação do interesse. Uhum. Esse é o cu. Se você não souber desse cu, nem comece o trabalho.
Repite esse final aí.
Se você não souber desse cu, nem comece. Desse cu, nem comece o trabalho. Porque você vai se frustrar. Se você ainda acha que a felicidade vai existir ao mesmo tempo que a satisfação do seu interesse, isso é impossível. Porque para um ganhar, outro tem que perder.
É, parece que é uma coisa... Como é que se fala? Essa palavra, mas é... Você, para ser feliz, você tem que abrir mão praticamente tudo que você gosta. Fazer uma coisa...
Fia, não é abrir mão do que você gosta.
Incongruente.
É abrir mão de exigir que o que você gosta aconteça. Você pode gostar do que você quiser. Desde que você diga assim, eu gosto daquilo. Se eu tiver, eu tive. Se eu não tiver, eu não tive. E aí você chega, como disse um irmão no outro dia, equilibre entre conseguir ou não conseguir o que gosta. Então você pode ter gostar, você pode ter preferências. Agora você tem que entender, abrir mão da exigência de que o que você goste suplante o que você não goste. Só aí, só neste momento, você vai encontrar a felicidade, você vai encontrar a paz. Porque enquanto você estiver exigindo que o que você goste suplante o que você não goste, você só vai ser feliz e estar em paz quando o seu gostar suplantar o desgostar.
Não é possível servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo.
Pelo amor de Deus, perto de eu, não fale essa palavra que eu estou até hoje querendo saber quem é esse mamão.
Quem é esse mamão? Eu conheço o Ramon, mas o mamão
não conheço. Não, eu conheço o mamão de comer. Não se serve a Deus e a matéria. Não se serve a Deus e ao ego ao mesmo tempo.
É, isso que eu ia falar. Ou seja, falando claramente, é libertar-se do ego.
É, libertar-se. Libertar-se do que o ego produz.
Isso.
É, quando que fala, quando libertar do ego, pensa que você vai ser outra pessoa, que você vai ser diferente. Não, é libertar-se do que ele produz. Ele produz a necessidade de ser atendido para ser feliz. Libertar-se dessa produção dele.
Não é mudar o ego, é desidentificar-se do ego.
Perfeito.
Da persona, da personalidade.
Perfeito.
É observar, ser observador, entre aspas, tá? Senão a gente vai cair de novo no ego. Mas é observar o ego como ele é, sem identificar-se com ele.
Perfeito.
Tendo a consciência de que ele é o narrador do filme.
Perfeito.
Próximo?
Pode. Pulei. Tô sempre pronto.
As recompensas. Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa.
Tudo tem sua recompensa. Mas a recompensa é, vamos dizer, do mesmo tamanho da libertação que você faz. E eu não vim para os chãos, eu vim para os doentes. Então, quanto mais você conseguir amar ao próximo, quanto mais você conseguir respeitar o outro, quanto mais você conseguir superar as discórdias, você receberá. Agora, se você só recebe porque o outro é muito famoso, é muito conhecido, é muito culto, você tem uma recompensa. Mas não é a mesma recompensa que você tem quando você recebe aquele que lhe contaria. Como ele disse, parte da recompensa.
O que seria o profeta que ele fala? Você receber o profeta?
Profeta é todo aquele que, vamos dizer assim, fala em nome de Deus. Aquele que vem lhe ajudar.
Então, menina, mas aí podia.
Por exemplo, eu. Você acha que é um espírito falando, é isso, é aquilo, ele tem a chechão moral. Você está recebendo um profeta, a palavra de um profeta. Isso lhe dá uma parte. Agora, não lhe garante a recompensa dele. Por quê? Porque você respeita porque eu sou aqui. Se fosse outro falando, você diria, não, aquele é o qualquer.
Ele fala o profeta e mais um.
O pessoa boa.
Pessoa boa. Você recebe, você vai ganhar uma parte só porque ela é boa.
Sabe, porque ela é uma pessoa boa, é boa para ser meu amigo, eu vou ouvir o que ela tem para me dizer. Você vai receber uma parte da recompensa, mas não sei lá toda, porque você não ouviu a pessoa que é má.
Isso serve para nós ou é para quem está sendo?
Serve para todo mundo. Serve para tudo? Se não tiver pergunta, pode continuar.
Ou seja, Joaquim, na passagem anterior, a gente falou de custo, agora a gente está falando de recompensa. Ou seja, tem o custo e a recompensa.
Sim.
A recompensa, no caso, seria a bem-aventurança. Isso. E o custo, a libertação do ego.
A não satisfação humana.
Isso, é. E a recompensa é de acordo com o recebedor, digamos assim.
É, de acordo com quem, com por que você recebe. Se você recebe porque aquela pessoa tem uma xexã moral boa ou profeta, você vai receber. Mas se você recebe de uma pessoa que não seja um profeta, que seja uma pessoa taçada como cobrador de imposto, prostituta, como foi falado anteriormente, você vai receber ou mais recompensa.
Ou seja, você está olhando mais o mensageiro do que a mensagem. Exatamente. Você está valorizando o mensageiro e não a mensagem.
Exatamente.
Mas e nós aí, como aquele que está levando a mensagem?
O que que tem?
Se eu olhar, no caso dele vai ser mais direto. Ele recebe quem vem.
Isso.
Aí ele, dentro dele, ele pode falar, ah, aquele lá, eu vou lá, eu vou receber aquele lá, porque ele é um... sei lá, uma pessoa boa, ou... tem isso
não,
na parte
dele
não, também?
Não.
Eu só perguntei se era igual.
Não. Neste ponto, não.
Então, nós, vamos supor, um exemplo, nós vamos tentando, ou, enfim, passando o ensinamento, e a pessoa que está ali está recebendo.
Isso.
Então, ela pode ter vindo atrás de mim como um profeta, vamos dizer, ou também, o cara falou lá, vamos lá escutar aquele cara.
Isso.
Se ela vem como um profeta, vamos supor, de receber um inteiro, ela vai receber uma parte.
Exatamente.
Se ela falar, vou lá escutar aquele cara lá que eu não sei nem quem é, ela vai receber, vamos supor, um inteiro. Só para te botar uma medida.
Exatamente. Isso é só para quem está vindo para o cabochecha. Você nunca vai saber.
Então,
se preocupa.
Não, tem sim. A gente pode se preocupar. Por exemplo, eu atender um cara que, olha só aquele cara que é um, sei lá, um empresário grande, não sei o quê.
Tá, também. Mas
eu tô,
também, sim.
Porque eu estou fazendo lá, você, eu também estou recebendo.
Sim. Se você vai te atender um atita, porque a tita pode lhe dar credibilidade, aí você também vai receber menos. É serviço. É fazer a sua parte ao invés de se preocupar com quem você está convivendo.
É, sem idolatria, né? Não importa que tipo de idolatria seja. Os mensageiros de João Batista. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali.
Então você parou. Jesus juntou todo mundo, fez o Sermão do Monte. Depois juntou os apóstolos, deu as orientações para os apóstolos. Continue.
Tá, ele saiu, né? Nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim.
Ou seja...
Posso fazer uma pergunta?
Ou seja...
Que é mais uma curiosidade.
Ou seja...
Ou seja, o que
vão dar credibilidade ao Cristo?
Suas ações.
Veja, João Batista está na cadeia e quer saber se ele é realmente o intermediário para o testamento. Aí Cristo diz: vai lá e conte o que vocês viram. Veja que as pessoas estão mudando, veja que as coisas estão acontecendo. O que que dá credibilidade ao Cristo?
Suas ações, não as coisas que ele fala.
O resultado. É isso que ele diz, João Batista. Digo, mostrem a João Batista o resultado do que eu dou. Então, isso é uma coisa que acontece muito durante o período que você está buscando a felicidade. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que essa história que o Joaquim fala que é só eu não tenho que dar comida para pobre, não tenho que dar cobertor, que o que eu tenho que fazer é só me libertar do meu ego, é realmente o caminho para se aproximar de Deus? Veja o resultado. Veja se a sua vida, quando você coloca em prática o ensinamento, lhe traz mais paz e felicidade. É a única forma de você conseguir saber se está no caminho certo. Eu não estou falando de ter paz o tempo inteiro, não estou falando de ser feliz o tempo inteiro. Eu estou falando de conseguir ter paz em alguns momentos, de conseguir ser feliz em alguns momentos. Repare, o irmão cansa de falar isso. Hoje eu passo por situações que eu passaria antigamente com a cabeça explodindo, hoje eu passo mais tranquilo. Isso é a prova de que você está no caminho certo. É este o ponto que Cristo toca agora, antes de voltar às parábolas, antes de voltar ao ensinamento. Se você quer saber se está no caminho certo, comece a ver a sua vida. Veja se na sua vida hoje você consegue ter paz mesmo na discórdia. Veja se você consegue ser feliz mesmo nos contratempos. Em alguns momentos, não o tempo inteiro. Mas se isso acontece, continue praticando. Porque se hoje você consegue ter em um segundo, amanhã tem dois, depois da manhã tem três. Quem sabe você vai aumentando isso. Agora, alcançar a perfeição, nunca.
Ou seja, está no caminho, né?
Está no caminho.
Está caminhando.
Agora faça a sua pergunta.
Minha pergunta era mais uma curiosidade. João Batista já tinha noção de que Jesus...
Parábolas. Tá. Se não tivesse essa passagem, não teria a mensagem da prova dos nove para saber se está no caminho certo.
Tá. O que a gente às vezes enxerga como uma aparente contradição se encaixa com mensagem, né?
Exatamente.
Como ensinamento, né?
Exatamente.
Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei diante de vocês, de você, para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Fácil, irmão.
Nossa. Ainda mais o Elias que estava para vir, mas o Elias já não tinha vindo antes.
Sim.
Ele não é a reencarnação lá que diz que João é a reencarnação de Elias. Vocês Como estão... é que ele está para vir?
Então, ele reencarnou como João. Mas espera, vocês estão preocupados com comprovação de reencarnação? Não tem nada a ver com isso.
Tem uma coisa aí, que é a última que ele falou.
Não tem nada a ver com isso. Vamos com calma. Ele está falando de João. E aí pergunta, o que, que vocês encontraram no deserto? Quem foi até João? O que te contou?
entre aspas, um homem mal vestido, digamos assim.
Farrapo.
É.
De sujo, cabelos gantes, sujos.
Que poderia ser confundido com um mendigo, digamos assim.
Já vi um dos grandes problemas deste nosso trabalho? É que este não é doutor em nada. Vocês julgam a mensagem pelo mensageiro. Não, aquele fez 3 faculdades, ele sabe muita coisa. Mas é o que Cristo diz. Este vive em palácio.
O quê?
Vive em palácio.
Palácio.
Estes são cercados de uma austeridade. Mas de... Eu afirmo a vocês que João é, entre os que nasceram, o maior homem. Não se julga o mensageiro por ele mesmo, mas pela mensagem que ele traz. Vocês gostam muito de livro de autor famoso, que é reconhecido por todos. E a esses vocês dão uma credibilidade imensa. O irmão que já experimentou nosso ensinamento, que acha interessante, veio aqui me falar de um livro que ele estava lendo, que a pessoa escreveu, não sei o quê, e com uma palavra destruí tudo que ele estava pensando. Mas que ele tinha dado credibilidade. Por quê? Porque o autor era conhecido. A mensagem que o Cristo está passando para vocês aí é exatamente essa. Não julguem a mensagem pelo mensageiro, mas julguem o mensageiro pela mensagem que ele traz. Mas, e qual é a mensagem mais importante? A que leve você a seguir os ensinamentos. A que leve você a colocar em prática tudo isso que nós vem conversando.
E o que você falou antes do resultado?
Que resultado?
Ele falou, olha, veja o resultado, por exemplo, no meu caso, no que se resolvi seguir, o que deu resultado para mim.
Exato.
Então não é só a mensagem em si, é o resultado daquilo.
Mas de vez, uma coisa, um julgamento, agora outro. Agora ele está alertando você a não, porque mesmo você já tendo seguido a minha mensagem, mesmo você assando, vendo o resultado no que eu fiz, se deixou levar pelo outro, só porque o outro era famoso. E não tinha nada a ver com o que eu falo. E nós destruímos isso aqui, não foi?
Perfeito.
Então são duas coisas. Sim, veja o que é você. Agora, ao mesmo tempo, veja o que é importante para você, o que está trazendo o resultado para você. Mas ao mesmo tempo, não se deixe influenciar nunca pela posição do mensageiro. Julgue a mensagem, não o mensageiro. E julgue a mensagem pelo que está ali e pelo que você acredita. Esse é o primeiro aspecto do que está falando. Agora ele fala uma coisa muito interessante. Apesar de João ser o mais importante,
Ele ainda é
menor do que o menor no reino do céu. Qual é a mensagem? Não idolatra. O mensageiro. Mesmo que ele seja um andalismo, mesmo que ele fale exatamente o que o Cristo trouxe, mesmo que ele traga todos os ensinamentos, como é falado ali, que vem os ensinamentos desde Abraão até de João, que ele segue todos, mesmo que a mensagem seja perfeita, este mensageiro ainda é menor do que o menor do reino dos céus. Quem é o menor no reino do céu? Deus. Eu já cansei de dizer isso. Deus não tem que ler. Ele tem que fazer o que você faz. Você dá o livre a que ele faz. Ele é seu escravo. Então aí tem duas mensagens. A primeira: não te deixe levar pelo mensageiro. Observe a mensagem. Porque o mensageiro, nem sempre o mensageiro que vive em palácio traz a mensagem. E segundo, mesmo que você concorde plenamente e veja que aquele mensageiro traz a mensagem perfeita, não o idolate. Porque ainda há alguém melhor entre apa do que ele no reino do céu. Reencarnação de Elias, na verdade, não é reencarnação da pessoa física Elias, da mensagem do Elias. Se você for ler o Evangelho do Elias, não é Evangelho, é o livro de Elias, você vai ver que ele já começa, é o primeiro apóstolo que começa a colocar o amor acima do temor a Deus. É a mensagem de Elias, é a reencarnação da mensagem do Elias.
Elias, daquela época lá, de não sei quantos anos antes de Cristo...
Ele já começa a falar, e a promessa de que ele volta lá é a promessa da mudança do acordo, do tentamento. O acordo de até a chegada do Cristo, o acordo era pelo temor a Deus. Faça por medo, faça por obrigação, faça por coerção, a partir do que você faça por amor.
E essa porta aberta, não? Pra que você precisa parar de fumar?
Compreendeu?
A porta.
Tá passando chão aqui, ó.
Tá passando um contato com o William ali, ó. Ele vai dar um picolé.
Pega um cajaco pra ele.
Ele já tá de casaco, mas com esse frio não adianta.
Compreendeu, moço?
Compreendi. Eu gostaria que você comentasse uma passagem aqui.
Pode, vai lá.
Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo.
Sim. O João não foi perseguido. Sim. O Cristo não foi perseguido. Ou todo mensageiro, não vou falar da pobreza, mas todo mensageiro que não propõe o lucro individual humano, não é atacado. Desde aquele tempo, todos os que ensinaram que você precisa libertar-se do seu desejo humano é atacado. É isso que está aí. Disse que era fácil. É que vocês ficam peso a reencarnação.
Eu vou estudar na sua faculdade lá, eu vou.
Eu já dei a pedra de ojeta para entender isso. Coloca o amor como base de tudo, esquece as pessoas, esquece tudo isso, você vai entender.
Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e todos dizem, vejam, esse homem é comilão e beberão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira.
Né, Chips, também? Nós cantamos música de casamento, vocês não dançaram. Nós cantamos música de enterro e vocês não solaram. O que, que isso quer dizer?
Eles não seguem a regra humana.
Não. Os rituais. A música de casamento é o ritual do casamento. A música de solo é o ritual do solo. Nós propusemos todos os rituais. E João não seguiu ritual nenhum. E como ele pode ser o enviado de Deus se ele não se submete aos rituais?
Rituais judaicos.
Da época. É isso que Cristo está dizendo. O mensageiro de Deus come, bebe, ou seja, vive como qualquer ser humano. Mas você avalia ele pelo resultado do que ele fala. Eu já falei tupador, eu já falei bandido, eu já falei matar. Mas apesar de não ter cumprido o ritual, que é condenar todos esses, isso é um ritual. A mensagem que nós traz é uma mensagem de paz entre todos. Porque é muito fácil você, relembrando uma passagem que nós apaixou, é muito fácil você cumprimentar, abraçar o seu amigo, eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. É muito fácil você amar, estar em paz com quem cumpre todos os rituais que você fala. Mas isso não é amor. Qualquer pagão faz isso. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Eu quero ver você estar em paz. E essa é a mensagem que traz qualquer seguidor de Cristo. A mensagem da paz e a harmonia entre todos. Não entre os que cumprem os rituais. Os que fazem o que é declaradamente, humanamente falando, certo. Isso é importante para vocês conversarem com os outros e mostrarem, olha, eu posso não mandar você acender vela para o seu guia. Eu posso não falar exatamente o que você esperava ouvir. Agora veja o resultado do que eu falo. Se você se mudar, você não vai estar em paz com a sua filha? É pelo resultado que se vê.
As cidades que não creram. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse, ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? pois será julgada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum.
Pode ser.
Isso aqui me lembra o que muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado.
Não. Não é o que muito foi dado, muito será cobrado. Neste livro nós fala muitas vezes de milagres. O que é um milagre?
Algo sobrenatural.
Algo que não tem explicação humana para acontecer. Mas é algo que não tem implicação humana que não para acontecer, mas que satisfaz vontades. Sim, isso acontece. E não era só Cristo, isso acontece diariamente. Coisas que acontecem, que lhe satisfaz, que faz você ficar mais tranquilo, não em paz, mas mais tranquilo. E traz prazer para você. Isso você gosta, isso você quer. Mas a mudança você não quer fazer. Se você tem uma fonte que lhe satisfaz, e essa mesma fonte diz que você precisa se mudar, em agradecimento ao que você recebeu, não seria lógico que você falia o que a fonte diz para fazer? Seria, né? Mas é... O que vai falar mais na frente? Vocês, o Deus, só querem o milagre. Só querem o que lhe satisfaz. É isso que ele está dizendo. Aquele que recebeu o milagre, mas que além disso não fez o trabalho em si, é muito mais, entre aspas, culpado do que aquele que nunca teve um milagre e fez. Ou não fez. Não é só a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas é você entender que se você recebe alguma coisa e você, por causa disso, se sente agradecido a quem fez, você também precisa doar alguma coisa. O que está sendo falado não é cobrança. É, vamos dizer assim, este postidado. Mas, na verdade, o que ele está mostrando é que vocês querem ganhar. Mas não querem abrir mão de nada. Na hora que é para perder, não abre mão de nada. Então, quem está alertando é isso. E vocês, todos vocês que estão aqui, já receberam um milagre. Não já? Que milagre é esse?
Não sei nada.
A transformação pessoal.
Não. A oportunidade da encarnação. Existe coisa mais sobrenatural do que a encarnação? A oportunidade, vou falar em língua de vocês, de estarem vivos. Sabe, é um grande milagre. É o próprio fato de vocês estarem vivos.
Mas se Deus que inventou essa coisa aí da gente ter que evoluir, ele não faz mais que obrigação de botar a gente na vida de novo, senão como é que a gente vai cumprir isso?
Não entendi, filha.
Entendeu, sim.
Não, não entendi.
Se Deus inventou essa coisa de ter que reencarnar para aprender, ele não faz mais que obrigação que nos dá a vida, senão como é que nós vamos aprender?
Mas ele está dando toda a orientação, a Bíblia está aí, os ensinamentos, o Espiritismo, está tudo aí dando a orientação para você, de, vamos dizer assim, dar a contrapartida.
Nossa, eu entendi o que eu falei. Mas eu vou explicar, tem que desenhar. Você falou que a vida é um milagre, como é que é? Que é isso que você falou? Uma oportunidade.
Todos vocês já receberam um milagre. Já ganharam alguma coisa? O que vocês ganharam? A oportunidade da encarnação, o fato de estarem vivos. Só que vocês não se contentam só com o fato de estarem vivos. Vocês querem satisfação aqui, a satisfação ali, a satisfação acolá, a satisfação ao outro lado. É isso que ele está dizendo. Você já recebeu um milagre. E quem recebe um milagre e ouve o ensinamento, diz, olha, a vida é para você buscar essa evolução. A vida é uma oportunidade para você de colocar em prática este ensinamento. Você diz, que bom, eu recebi a vida, então eu vou colocar em prática. Agora, aqueles que recebem o milagre, a vida, e além de tudo, ainda querem mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, seriam muito mais culpados, e recebem os ensinamentos juntos, são muito mais culpados os que nunca receberam o ensinamento. Culpado entre aspas. É isso que ele está dizendo. De mais tarde ele vai voltar a falar isso.
Uma pergunta que me veio à cabeça, Joaquim. Reencarnação é raridade? Encarnar é uma raridade no mundo espiritual, digamos assim?
É o que você falou?
Uma raridade?
Não, não é uma raridade. Mas de... Dentro do ponto de vista humano, não é ser uma realidade, mas ser algo mítico, algo que vocês não conseguem explicar. Me diga uma coisa, moço, por que você é você? Humanamente falando.
Humanamente falando, eu sou o que sou por causa dos conceitos herdados, todo aprendizado.
Nada disso.
Sou eu, foi meu pai que me fez assim.
Por que você tem cabelo preto? Por que você pensa mais ou menos de um determinado jeito? Por que você vive de uma determinada forma?
Humanamente falando?
Por
causa das circunstâncias, no contexto...
Não, porque foi um determinado espermatozoide que entrou dentro do óvulo. Se fosse outro, você seria outra pessoa.
É, fisicamente.
Carga genética. Fisicamente e emocionalmente, porque hoje já tem as doenças que vêm de hereditárias. Então, se fosse outro espermatozoide, você não... Agora me pica, por quê? Que aquele espermatozoide ganhou corrida? Não tem picaxé. É isso que eu estou querendo mostrar, que é mítico. Sabe, você é fruto de um espermatozoide, humanamente falando, que correu mais do que os outros. Por que aquele não outro? Se fosse o outro, você seria outra pessoa. Poderia até ser mulher. Veja como a encarnação, como a vida, como você, é algo completamente mítico, até humanamente falando.
Sim.
É este milagre de ter sido aquele espermatozoide que deu origem a quem você é, que isso está se referindo. Compreendeu agora?
Falou uma vez que tinha uma filha de não sei quantos para reencarnar.
10 para cada espírito.
Então, que... mas veja bem, a mãe,
tá
a mãe humana, viu? Quando ela quer pôr o filho na escola, ela briga por uma vaga. E se ela quer que o filho aprenda, ela quer pôr o filho na escola. Deus não age assim também? E nós somos os filhos dele. Ele quer que a gente aprenda. Por que ele não põe a gente na escola?
Agora, digamos que você tem pouco dinheiro, você tem que colher entre filhos. Você vai colher o filho mais capacitado. Então é o merecer a vaga. Porque não adianta você querer pôr o filho na escola se o filho não tem capacidade para aprender.
Capacidade emocional.
E ainda não está preparado para quê? Então, ele pulia todo mundo. Mas para que ele vai pôr? Um que ainda não vai pode saber aproveitar a escola que ele vai, e pior, ainda pode acabar aprendendo coisa que não deve naquela escola.
Então não se justifica dizer, olha, o milagre da vida, você está aqui e tem uma fila de 10 mil. Não, os 10 mil não estão aqui porque não tem capacidade.
Não, filha, o milagre da vida que eu falo não é nesse sentido, o milagre. É no sentido de algo que vocês não conseguem imaginar. É alguma coisa que para vocês foi muito importante, muito bom, mas que vocês não sabem o que é. Eu não dou ao milagre esse sentido. Não, é simplesmente para mostrar para vocês que é um milagre porque é algo mítico, é algo que vocês não conseguem entender. Então, tudo que você não consegue entender, você chama de milagre. Tudo que a ciência não explica, é milagre. É nesse sentido que eu estou usando a palavra milagre. E para poder se encaixar no texto que está ali.
Joaquim, você falou que a fila está diminuindo, mas esse não é o momento da última oportunidade?
Pois é.
Tá limpando. Então, tem que
já está separando. Os que não vão reencarnar aqui já não estão voltando para a fila.
Esses que não vão reencarnar aqui não teriam a última oportunidade de vir?
Já tiveram.
Já tiveram.
A última oportunidade começou desde Fátima, né?
Muitos já encarnaram nesse período, né?
Queria mais sério.
Quero levar mais café.
Café?
Esses que não tem mais a última oportunidade já não estão na, digamos assim, camada espiritual do planeta?
Não, já foram para o outro.
Já foram?
Já estão na camada espiritual do outro. Tá.
Vai de nave ou vai de...
Vai de bondo.
Acabar a excursão.
Vai de bondo.
Mas é o trem da sete?
Bondo.
É o trem da sete.
Nem chavo que é bondo.
Bonde? É, não é do meu tempo, mas eu sei.
Bastante hoje.
É, foi no museu pra ver.
Você já leu muito sobre. Nunca andou num pra saber o que é.
É esse aí que leva espírito, mas se eu andei, eu não lembro.
É o aerobus dos espíritas?
É.
Não, era o Bruno, só não andaria na cidadezinha, aí você tá fora.
Ah, tá.
É, não tem.
Ai, meu Deus do céu.
Um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve.
E aí, vamos lá.
Se na parte que o dever é fácil aí, que não dá pra chegar nessa parte aí.
E aí, vamos lá. Deus mostra aos chips o que esconde do Chaves. O que quer dizer isso?
Subiba?
Não.
Não.
Aquele que julga conhecer, na realidade não conhece.
Não alcança.
Já sabe.
Não, não alcança. Deus mostra aos chips o que esconde do chave. Qual o resultado do trabalho, moço?
Resultado?
Hã?
Obter a paz.
Obter a paz. Você já viu algum sábio em paz? Você já viu alguém que tenha um acúmulo de informações em paz?
Não, isso de jeito nenhum.
Por quê?
Porque não tem fim isso, não tem fim a informação.
Porque primeiro ele vai estar sempre buscando mais informação para ser mais sábio. E segundo, ele vai estar sempre atento ao que os outros acham para defender o ponto de vista dele.
Ele sempre tem que provar o que ele acredita.
Hã?
Ele sempre tem que provar o que ele acredita.
Defender o que ele acredita. Ele não quer provar, ele quer defender.
É, precisa defender com prova, senão ele vai ser...
Defender que ele está certo. Defender que ele está certo. Então não existe chave feliz. Só aquele que não quer saber de nada. Só aquele que não quer impor nada a ninguém. Só aquele que não pechincha se defender de ninguém, o chimpis, é que consegue o resultado. Consegue ser feliz. E só o filho sabe quem é o pai. Quer dizer isso? Só aquele que se entrega ao caminho e encontra a felicidade sabe quem é Deus.
E o pai não sabe quem é o filho?
Hã? E só o pai sabe quem é o filho.
É isso que ele fala, não, o pai que não sabe.
Não, lê de novo.
Não, pode falar.
Filho que não
lê
sabe
de
quem
novo.
É o, pai.
O filho sabe quem é o pai, isso eu lembro. Eu entendi que o pai não sabe quem é o filho.
Não, lê de novo.
O meu pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho e também não. Aqueles a quem o filho quiser mostrar quem é o pai.
Só conhece Deus aquele que entra em comunhão com Deus. Não é um conhecer, ah, agora eu sei, ele é assim. Não, mas só reconhece, só sabe o que é Deus, o que é o universo, o que é essa vida universal, aquele que vive. Aquele que consegue a prática. Aquele que não consegue, ele tem apenas uma teoria do que é. Mas só que como ele acredita na teoria do que é, ele torna-se chave. E quando torna-se chave, não consegue. Porque está mais preocupado em descobrir novas coisas ou de se defender o que ele sabe dos outros. Então veja, o caminho não é pelo conhecimento de Deus. O caminho é pela entrega ao próprio caminho. Entregar-se ao próprio caminho e colher resultados ao próprio caminho. Porque é só a realização do caminho que vai lhe ajudar a entender. Entender sem entender. Saber, conhecer, sentir. É isso que ele está dizendo aí. Não queira tornar-se chave. Queira tornar-se praticante. Porque quanto mais você pratica o caminho, mais você conhece, sem saber. E mais resultados você tem. E com este resultado, mais você passa a conhecer, sem saber. Não é exatamente o que está escrito ali?
Nossa,
Joaquim, colocando em outras palavras, eu faço isso porque me ajuda, tá? Colocando em outras palavras, eu posso tecer mil teses a respeito do amor, falar do amor, mas eu só saberei o que é o amor amando.
Perfeito.
E aí, quando eu amar, talvez toda essa sabedoria, essa tese que eu criei sobre o amor não seja nada daquilo.
Não, é o contrário. Quando você amar, você vai entender que as suas teses sobre o amor são suas teses sobre o amor e não o amor.
São teses e não o amor. Entendi.
Então, aquele que caminha por formar teses sobre o amor, jamais ama. E aquele que ama, jamais forma tese sobre o amor. Eu lembro uma vez que uma moça me perguntou assim, Joaquim, eu estou tentando amar. Eu disse, pare de tentar e ame. Porque quem tenta amar é aquele que tem conceitos sobre o amor e aí atende aos seus conceitos para amar. Este não ama. Apenas atende seus conceitos de amor. Compreendeu?
Aí cai na projeção egóica, digamos assim, né? Você atende a sugestão do ego, você atende a projeção, mas você não está amando.
Perfeito.
Ô Joaquim, eu achei meio filosófico isso, assim, até bonito. Mas na prática, eu não sei como é que você vai fazer algo que você não sabe. Você sente que está amando, é isso? Na prática, assim.
Show! O filho sabe quem é o pai. Você me pergunta, na prática, como eu vou saber que estou amando? Só o filho sabe o pai. Você só vai saber como é estar amando quando você estiver amando. E como é amar? Amar é você viver livre de tudo e de todos. Quando você vive livre de tudo e de todos, ou seja, não exige nada do mundo, você está amando. E aquela sensação dessa liberdade, que não é um prazer, ah, graças a Deus, agora eu estou livre de tudo. Não. Quando você simplesmente está, aí você, isso você sabe que é o amor. Amar, só para colocar, é aquilo que nós sempre falamos. É aprender a conviver em paz e harmonia com tudo e com todos. Na hora que você consegue viver em paz e harmonia com tudo e com todos, aquela sensação que vem é o amor.
Uma criança pequena não tem conceitos do que é amar. Então, esta ama verdadeiramente.
Por isso ele diz que a criança está lá, é mais fácil a criança estar no reino do céu do que você. E que você só entra lá no reino do céu quando for igual a uma criança.
Então, uma criança quando você viver daquele jeito. Ama verdadeiramente.
Queixa não está nem aí.
Tem ainda aquela idade que já teve os seus conceitos, né? Já criou o conceito. Né?
Perfeito.
Adquiriu, né?
Perfeito.
Joaquim, essa é a armadilha da chamada busca espiritual, né? A gente está sempre buscando para acrescentar o saber, para sempre, para um dia, quem sabe, a gente conseguir constatar aquilo que a gente conhece. Só que aí que em determinado momento você precisa, né? Acontece de você compreender que você não vai constatar aquilo que você conhece. Então você para de estudar, para de buscar e passa a viver.
Vamos juntar isso com o que nós falou antes? Quantas vezes eu disse para vocês, parem de ler. Ler cansa os olhos. Se eles ouviram uma, entre a teoria de Joaquim, Aí ia buscar e não sei quem, uma compobachão, e não sei quem, outra compobachão, e não... Nunca mal, nunca colocar em prática nem o que eu digo, nem o que os outros falam. Então não importa quem seja o mensageiro. Se aquilo você acreditou, tudo que nós conversamos hoje, siga. E queça o resto. Não é xiguiz Joaquim. Quando eu falo isso, vocês dizem assim, Joaquim está querendo que nós sejamos joaquiniano. Não, não é isso. É aquilo que você acredita. Na hora que você disser, tá certo, e queça o resto e siga o seu caminho. Só que vocês estão sempre buscando mais informação, para saber se é, se tá, se chegou, se for. Não vão conseguir. Porque não há essa entrega. Não há entrega ao caminho. Não há o caminhar. Então não importa se é Joaquim, se é este, se é aquele, aquele outro. Este é o caminho que eu vejo para mim como interessante, como bom. Eu vou queixar os outros e vou seguir este. Acabou. Você vai conseguir.
É, e você mesmo fala, para de andar de lado, né? Do lado,
isso.
Né?
Isso. Porque enquanto você for querer juntar mais informação, a informação que você já tem, de fontes diferentes, você vai estar andando de lado. Porque não está praticando o caminho nem deste, nem daquele.
Entendi. Joaquim, só para compartilhar algo que, pelo menos para mim, foi bastante revelador, assim. Eu tinha muito conceito de que eu precisava superar os medos, os meus medos, para alcançar o amor. E um dia me veio um pensamento de que, não, alcançando o amor eu não teria medo. Praticando o amor eu não teria o medo. Então não era uma construção que eu tinha que superar para chegar lá.
Nesse acho a construção filosófica, só tem uma coisa que não vai, pelo menos dentro do que o Cristo ensina e do que nós propõe. Que é superando, como é que você falou?
Superando os medos, alcança o amor.
Superando os medos, você alcança o amor. Não. Quando você ama, você tem medo e ama. Agora, quando você tem medo e acha que tem que superar o medo para amar, você supera o medo, não ama. Veja, nós estamos falando em viver em harmonia. Então é você viver em harmonia com o seu medo. Não é superá-los. É ter o medo. E mesmo com medo, amar. Sabe qual é a diferença do covarde pro herói? É que o herói faz com medo o que o covarde não faz. Então não é para chupelar medo. Se você tem medo, o medo é sua é parte de você. E para você conviver em harmonia com o mundo, você tem que conviver em harmonia com você. Então você tem que amar, mesmo você tendo medo.
Tá, mas aí tem um medo específico, que é o medo de não alcançar.
Ótimo, eu tenho medo de não alcançar. Eu amo com medo de não alcançar. Agora, se eu quiser superar o medo de não alcançar, eu nem começo a amar. Vou me dedicar a superar o medo de não amar.
Então, mas ele tem um sentido, Joaquim, do seguinte: eu vou ficar criando, filosofando sobre a vida depois da morte. Então, eu vou ficar filosofando, eu tenho que adquirir todo o conhecimento de como é a vida depois da morte. Só que eu só vou saber que a vida depois da morte é depois de morrer.
Então continue querendo saber, mas diga para você mesmo, que me adianta querer saber se eu não vou conseguir saber? Então continue querendo saber e viva o que você tem para viver hoje. É isso que é superar, é isso que é amar apesar de ter o medo. apesar de ter a vontade de saber, não colocar a vontade de saber como o, como é que eu posso dizer, o determinante de você começar a amar ou não.
Isso.
Comece a amar agora, mesmo não sabendo. Eu quero saber, mas não sei, não consigo saber. Então eu vou amar e não, eu vou continuar querendo saber.
Na internet, eu não lembro exatamente como ela é, mais ou menos assim, quando você escolher o caminho, vá, se tiver medo, vá com medo mesmo. Eu achei assim, parece uma frase boba, mas tem um sentido bem...
É isso, mas é isso mesmo, se você está com medo, ir, vá com medo, mas vá, porque não adianta você ficar parado no mesmo lugar. Ou você ficar esperando conhecer o caminho para começar a caminhar. Na verdade, filha, o que é um caminho? É uma sucessão de lugares desconhecidos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer depois da manhã. E hoje, você não consegue saber o que acontece amanhã. Quando você vai saber o que acontece amanhã? Amanhã, mas se você ficar esperando o amanhã para você começar a caminhar, você nunca vai andar. Então vá andando, e isso nós ajudou, desde que cada dia traga os seus próprios problemas. Mas caminhe. Nós ajudamos essa passagem, que o Cristo diz, desde que cada dia traga os seus próprios problemas. Este é o caminhar. Eu estou aqui, não sei se o caminho é este, não sei se estou certo, não sei se eu vou entrar. Mas eu vou caminhar, porque mais na frente eu vou saber se esse é o caminho ou não. Mas se eu não sair daqui, eu nunca vou descobrir se o caminho é este. Perfeito, é isso mesmo.
Então, Joaquim, mas por exemplo, vou usar de novo o exemplo da tese do amor. Né? Eu faço uma tese sobre o amor. E aí, quando de fato você ama, você cria a consciência, digamos, você tem a consciência de que aquilo tudo foi uma tese. Então, a tese ela pode até continuar existindo, mas ela muda o sentido. Antes, a tese era o amor. Mas quando você ama de fato, você percebe que aquilo sempre foi uma tese, e não o amor.
Sim. Exatamente.
Continua existindo, sim, mas mudou o sentido.
Sim. Não é que mudou o sentido, a tese continua existindo. Só que você viu que a tese é tese, e o amor é amor.
Mas antes eu considerava a tese como o amor.
Sim.
Por isso que eu ficava correndo atrás da tese. Assim, um exemplo, né? Então você fica correndo atrás da tese achando que está amando. Quando você ama de fato, você compreende que você foi uma tese.
Deixa eu falar uma coisa. Nós, há muitos anos atrás, nós disse o seguinte. Você tem um saca aqui no meio da cabeça. Fala direito a palavra.
Chakra.
Isso, um saca aqui no meio da cabeça que ele emite e recebe igual. Lembra disso?
Mais ou menos, eu não lembro mais.
A mesma vibração, a mesma emoção, o mesmo sentimento que você manda para o mundo, você capta. Então veja, se você quer receber amor, você tem que amar. Só o amor vai multiplicar o amor dentro de você. Então, é exatamente dentro do que ele está dizendo. Se você não começa a amar, se você não anda no amor, apesar de querer saber o que é o amor, apesar de querer saber se está amando, apesar de ter tese sobre amor, apesar de ter medo sobre amar, apesar de tudo, se você não ama, você nunca vai amar, nunca vai receber amor. Então não importa se você tem tese, se você tem medo, se você quer saber, não importa. Ame e vá amando com tudo que você acha, com tudo que você sabe. Porque quanto mais você ama, só o filho sabe quem é o pai, só o pai sabe quem é o filho. Quanto mais você ama, mais você vive amor, mais você está pleno de amor e mais você começa a reconhecer o que é o amor e começa a ver que não é aquela tese que você montou.
Que aquilo era só uma tese.
Exato.
É a filosofia, né? É o filosofando.
É a diferença entre o filósofo e o amante, né? O filósofo cria a tese sobre o amor. O amante ama. Uhum. Sabe, tem uma história interessante sobre isso.
Deixa eu fazer uma pergunta,
antes
de você pensar. Quanto tempo mais
você
vai ficar? Porque eu quero comer o negócio no forno.
Sabe? Acho que mais uma meia hora.
Tudo isso?
Isso.
Oh, ele
é um
congelado, ele
está
bem na porta.
Não, eu mando esquentar ali nele.
Também.
Mando dar uns tapas nele para esquentar ele.
Isso.
Tem uma história interessante sobre isso. Uns padres estavam pachando de barco. De padre não, vamos lá. Um monge estava pachando de barco. E ouviu um canto numa ilha, gente cantando, um manta. E viu que o manta estava errado. Aí o monge mandou o barco para lá, ele foi lá e chegou para as pessoas que estavam cantando assim. Olha, vocês estão cantando o manta errado. Se vocês continuam cantando esse manta desse jeito, não vai adiantar nada, vocês não vão conseguir iluminação nenhuma, vocês não vão conseguir evolução nenhuma. Aí o que estava cantando disse para ele, desculpa, nós não sabia. Então ensina para a gente. E aí o monge, do alto da toda a sua sabedoria, ensinou o manta certo. E disse, ah, agora nós sabe. E o monge entrou no barco e foi embora. Quando o monge estava voltando no barco, quando ele olha, um daqueles que estava cantando o monge, vinha andando em cima da água e chegou perto dele e disse, olha, desculpa, nós esqueceu, como é o manta certo, hein? Eles andavam até em cima da água. Mesmo com um manteado. Aí o monge entendeu que a sabedoria dele não valia de nada. É a mesma coisa do que nós estamos falando. E você vai ensinar pra, talvez para pessoas que já sabem o que é o amor, como chama. Quando você tem uma filosofia sobre o que é amar. Pode ler mais um pouquinho.
Joaquim, tem a passagem do...
Compreendeu, moço? Que bom. Então, consente sem amar. O que, que é consertar sem amar?
Amar?
É.
Amar.
É ser feliz com o que a vida lhe dá. Na hora que você está em paz e harmonia com tudo, você está amando.
A parte da carga que eu ponho sobre vocês é leve.
Sim, porque não tem nenhuma obrigação, não tem nada a ser aprendido, não tem nenhum ritual a ser feito. Basta amar.
Mas tem o custo que a gente conversou, que é libertar-se do ego.
Veja, o custo para é libertar-se do ego. Quanto vale um cruzeiro?
Um cruzeiro.
Não. Quanto vale um cruzeiro?
O valor que tem aí.
O valor que você der a ele. Um cruzeiro pode não valer nada para você, mas para alguém pode ser um pão. O custo, quando eu falo a palavra custo, você já coloca como algo
difícil,
doloroso, pesado. Mas para quem ama, não satisfazer o ego não é custo nenhum.
Pelo contrário. Entendi.
Então a carga é leve. Agora, se você tornar a carga leve como pesada, você tornou, não é a carga que é.
Jesus e o sábado. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: "Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado.
Comer. Morre de fome."
Então Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei."
Heresia. Heresia.
"Pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que, nos sábados, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: 'Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que eu me ofereçam sacrifícios de animais', vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado."
O amor tem autoridade sobre o sábado. O que isso quer dizer, hein?
Tem autoridade sobre os rituais.
Sobre os rituais?
É, porque o não comer no sábado era um ritual.
É um ritual, mas era um ritual considerado...
santo, sagrado, né?
Certo. Obrigatório. O amor extravasa qualquer limite de certo e errado. Ele tem autoridade. Não há padrões a serem seguidos para amar. Não há necessidade de se cumprir rituais, obrigações, hábitos e costumes, necessidades, suprir necessidades, para amar. É o que eu já disse, você pode matar alguém por amor. Não, esse amor beta, eu amo ela, ela está me traindo, eu vou matar ela. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de missionários que vêm com a missão de matar. E que vocês não aceitam isso. Eu já disse que você pode cingar o outro com amor. Porque o amor é algo que está dentro, não fora. É isso que está dizendo nessa passagem. Muito além, muito acima do que cumprir obrigações religiosas, morais, de societárias, de padrões, muito acima do que isso, está o amor. E ele não se espelha por cumprir essa obrigação. Porque muitos que cumprem essa obrigação não estão amando. É isso que o Cristo está dizendo. E quando você ajudar a pessoa, é preciso você deixar bem claro. Pessoas que sofrem porque não conseguem ajudar esta ou aquela pessoa, seja bem claro. Você não tem obrigação de ajudar ninguém. Você não tem obrigação de fazer nada por ninguém. Não há por que sentir-se culpado ou não há por que culpar quem não faz o que você esperava em nome do amor. Este é um grande elemento. É uma grande necessidade, porque vocês que são presos ao ter que ser para ter que ter para ser, vocês criam padrões e dizem: se está dentro do padrão, está amando, se não está, não está amando. Isso é hipocrisia. Vocês não sabem o que querem dizer as sagradas escrituras quando Deus diz: "Eu quero que vocês sejam bondosos e não que queimem
ofelendas em meu nome. Porque Xoxedar, uma comida para pobre, porque Xoxalmento, religiosamente isso é considerado chefe, de nada adianta.
Mata
com amor, não por amor.
É, com amor. A gente não tem que entender nada e só ter fé que ele fez. Foi feito aquilo que tinha que fazer e fez.
Mas, veja, neste caso, você está com, mesmo que a pessoa que matou não tenha feito por amor, com amor, você colocou amor. Você é amor. E cada um tem que se preocupar com seu amar, não com o amor dos outros. Deixa eu falar uma coisa e nós vamos parar por aqui. Porque isso é muito importante. Deus deu a vida a cada um, para que cada um cuide da sua vida. Este acordo que Cristo é o procurador, ele é um acordo entre você e Deus. É uma relação unilateral, né, Chico, que se fala, entre você e Deus. Não envolve mais nada, não envolve mais ninguém. Quando eu falo em assassinato, quando eu falo em matar, vocês se preocupam com quem a matou.
Alô?
Se preocupam com quem morreu. E eu não estou com a mínima preocupação, porque quem matou e quem morreu tem uma relação unilateral com Deus. Não importa o que está acontecendo com você, não importa o que está acontecendo com mais ninguém. Você tem que estar preocupada com você, com a sua capacidade de amar. Então, Gi, quando eu falo no assassinato, você se preocupa com quem matou, será que ele está amando, será que ele não está amando? E você não vê que neste momento você está descumprindo a sua relação. Por quê? Porque você está querendo convicções para amar.
Não, não, se você não amou nunca. Tá bom?
É isso que vocês precisam entender. Quando eu falo dos diversos acontecimentos, como nós acabamos de falar, de não seguir padrões para amar, vocês se preocupam com os outros fazendo, se preocupam com quem está recebendo o que o outro está fazendo, mas não está vendo você. Está fugindo do seu, da sua relação com ele. Então, a vida humana para o espírito é algo extremamente individual. É algo no qual ele tem o tempo inteiro que focar na relação dele com Deus. E esquecer o eto do mundo. Então, não se preocupa se o outro matou com amor ou matou por amor. Porque na hora que você ama essa relação, você cumpriu sua parte no acordo. E o amor é isso. Matou, matou. Morreu, morreu. E daí? Eles, ou Deus, sabem o motivo deles. Eu não ganhei procuração de Deus para poder
julgar quem matou ou quem morreu. Porque eu estou falando assim, palestra julgar quem morreu. Mas repara uma coisa. Quando eu falo que tudo atende à lei do karma, e as pessoas começam a culpar que morreu. Ele mereceu morrer. Mas você não sabe se este que morreu está fazendo isso como, vou falar na palavra de vocês, pagando um karma dele, você está numa missão. Então não dá para julgar nem quem morreu, nem quem atirou, nem justificar nada. É apenas a aceitação. Morreu, morreu. Atirou, atirou. É isso que tem que ser a sua preocupação, quando eu falo sua, estou falando do espírito encarnado, quando acontecem situações que extrapolam o padrão de amar, o padrão de chefe. Esquece os envolvidos. E por isso eu disse aqui que nós vamos falar no domingo sobre o despersonalizar a vida. Tira todas as pessoas da sua vida. Entenda que tudo isso é apenas um teatro, é apenas um filme passando. E que ao mesmo tempo que você está vendo o filme, você tem que virar-se para dentro e analisar a sua relação com o que está sendo projetado. Sabe, vocês assistem um filme que um ator é um mochinho. Dois filmes que o mesmo ator é mochinho. Três filmes que o mesmo ator é mochinho. Vocês passam a acreditar que aquela pessoa, o ator, é um mochinho na vida. É bonzinho, gosta de todo mundo. Tá? Quando pode chamar o cafazete? Ele só tem um personagem bonzinho. É isso que eu estou querendo mostrar. Vocês querem assistir o filme Sua Vida julgando os personagens que estão aparecendo. Mas você aproveitar a encarnação, ser feliz com o filme, não é julgar os personagens. É você conseguir assistir de forma ecânime o filme. Então, quando nós fala mata por amor, pode ser, pode não ser. Pode ser karma, dívida de quem está, falando a palavra de vocês, de quem está morrendo. Pode ser milhares de coisas, mas nada disso lhe interessa. Lhe interessa é a sua relação com aquilo. Então, entre você e diga, quer se ele, quer se ela, quer se quem viveu, quem morreu e quer se quem matou, eu tenho que amar a todos de uma forma igual. É este o caminho.
É isso mesmo.
Joaquim, ainda nesse tema, a gente usa dois termos diferentes como se fossem coisas diferentes. Então, amor e liberdade seriam a mesma coisa porque é a liberdade de todos os padrões. Posso falar assim?
Não. O amor não é a liberdade. O amor é fruto da liberdade. Eles não são iguais. Porque o amor é mais do que a liberdade. Para amar é preciso a liberdade. Mas só a liberdade não adianta. São as três coisas que nós falamos, que vai falar para construir a felicidade. Desejar, libertar e despersonalizar a vida. É mais do que liberdade. A liberdade é uma das condições para amar. mas é mais do que isso. Chepixija que lê a felicidade. Você pode se libertar, mas se não quiser a felicidade, você não vai conseguir amar. Você não vai conseguir ser feliz. Você vai ser um anarquista que chegue à ordem anarquista. Entendeu? Deixa eu só falar uma coisa com os dois. Nós está começando a entrar nos reais ensinamentos de Cristo. A partir daqui vão começar as parábolas e aí nós vai realmente começar a entender. Mas eu espero que com o dia de hoje uma coisa fique bem clara para vocês. Ajudar o outro nem sempre é trazer a felicidade para o outro. Isso é uma coisa que vocês precisam compreender. Porque quando nós falamos em ajudar o outro, levar a felicidade para o outro, nós pensamos em agradar o próximo. Satisfazer o próximo. E levar a felicidade ao outro não é agradar. Como já foi dito ali na passagem, eu vim trazer a discórdia. Levar a discórdia, muitas vezes, é levar a felicidade. Agora o outro entrou em parafuso.
Eu acho que alguma você fez durante esses anos todos.
Sim. Exatamente isso. Eu nunca concordei com vocês. Eu sempre, quando vocês falavam uma coisa, eu dizia outra. E vocês diziam, não tem jeito, não acerto nunca. De códia. Levava de códia. Mas se você não levá-la de códia, não há paz. Não há felicidade. Você acabou de me perguntar se pichija a pena da liberdade. Eu disse que a liberdade é um caminho. É um dos ingredientes. Mas para você chegar a esta liberdade, você tem que levar de códia.
E por que você está falando isso para a gente agora? Sim.
Porque é dentro do tema que nós falou, e quando nós for começar agora as histórias, você vai ver que só tem discórdia. O Cristo só está em discórdia. Tem uma passagem que nós vai ver, que é a passagem do pagar os empregados, que o Cristo diz a que o mocho contatou os empregados no início do dia pagando um cugelo, no meio do dia pagando um cugelo, no final pagando um cugelo. Ele não levou a de códia? Este trabalhou mais, ganhou a mesma coisa, este trabalhou menos, ganhou a mesma coisa. Não tenham medo de discordar das pessoas na hora de ajudar eles. É isso que eu estou querendo
entender.
Falar.
Eu entendi que era assim.
Não tenham medo de serem diferentes do que esperam que vocês façam, que vocês falem. E quantas vezes eu discordei de vocês, domingo. Porque só provocando a discórdia, eu posso ajudar vocês a vencer vocês. Se eu aceito o mínimo do mínimo do mínimo, ela não lutaria não, mais nada. Por quê? Porque tudo ela diria que é o mínimo, por mais que ela exigisse. Então eu estou falando principalmente com você, mas serve para todos, serve para todos na sua própria luta diária e serve para todos que querem ajudar alguém. Não tenham medo de discordar de ninguém. Pelo contrário, entendam que vocês precisam discordar. Vocês precisam estar dentro da pessoa e mostrar dentro da pessoa o que causa, ao invés de ficar de passando a mãozinha na cabeça.
Caso contrário, eu estaria adaptando os ensinamentos, né?
Caso contrário, estaria adaptando o ensinamento. Não tenho medo de provocar a discórdia, mas não, o errado é meu marido que é uma ou outra. Não. O errado é você não aceitar que ele é uma e outra. É, porque se você aceita, não teria de córdia. Você estaria feliz. Isso é gosto modo. Mas é para vocês entenderem que precisa haver a fidelidade com o que o Cristo ensinou. Não para agradar, é mesmo. Ele não presta, ele é um chafado, você tem que começar a se libertar dele. Sim, você tem que começar a se libertar dele, tem que, pode separar, pode fazer o que você quiser. Xixão não pode assar que ele é o culpado do seu sofrimento. Porque o culpado do seu sofrimento é você. É isso que eu estou querendo mostrar. Só se ajuda alguém a superar as suas contrariedades desse jeito. Senão você não ajuda. Você vai doular a pílula, como você falou, vai jiquear um monte de coisas e na próxima infidelidade do próximo marido, ela vai solar do mesmo jeito. Eu parei neste pedaço justamente para deixar essa mensagem. Não existe certo nem errado. Não existe obrigações. Nada é obrigatório. É isso que precisa ser trabalhado. Porque vocês, como escravos do sistema humano de vida, estão sempre criando obrigações para o próximo. E colocando aquele que não chega à sua obrigação como causador do seu sofrimento. Quando o causador do seu sofrimento foi você que zelou a obrigação. Compreendeu?
Uhum.
Então levar a felicidade é levar a discórdia.
Joaquim, vou trazer um elemento de um ensinamento que você já passou. Para isso, eu preciso superar em mim a necessidade do elogio e da crítica.
Sim, sim. Mas por isso eu estou alertando. E por isso nós falou hoje, não espere que vão lhe colocar no pedestal. Porque o mais importante é o bambu no meio do mato. Mas que é fiel à mensagem de Deus. Entendeu? Sim, você tem que superar isso. Fazer por fazer e não fazer esperando que o outro diga: graças a Deus apareceu esse santo na minha vida que veio me salvar. Por isso eu estou deixando bem claro: levar a felicidade ao outro é levar a discórdia, é fazer o outro pensar além do que ele está pensando. fazer ele ver a situação por outro ângulo, não pelo ângulo que ele está preso.
Porque ele naturalmente já está tirando uma discórdia, porque ela está com uma... Vamos supor, como você falou, ela já está... Ela tem uma contrariedade.
Ainda não entendeu. É contrariar ela.
Sim, é isso que eu estou te falando. Naturalmente você vai fazer isso se você for querer aplicar o ensinamento para o bem dela.
Mas é exatamente o que eu estou falando.
Isso aí está falando, mas é uma coisa até... Se a gente for aplicar certo, independente daquilo que você falou de falar, não é o caso, mas assim, vendo, você vai discordar.
Isso. Porque não e tem... não tenho medo de discordar. É isso que eu estou querendo falar. Porque muitas vezes na hora, você pode dizer, não, mas se eu falar isso, sabe como é que é, né? A pessoa não vai gostar, a pessoa não vai querer.
Entendo, eu sei que na hora a gente tem essa tentação.
Isso. Então não tenho medo de atacar a pessoa. Atacar no bom sentido. Não é atacar no sentido de criticar, mas atacar a origem real da contrariedade. E a origem real da contrariedade é sempre o que você cobra da vida.
Ó, Joaquim, sinceramente, dá vontade de chorar. Porque já imagino que só vem porrada e bomba.
Só. Isso eu tenho consciência.
Não tenho medo de ser ele crucificado. Aquele que mata o corpo não mata a alma.
Pode esperar o pior.
Só que conforme vai vendo o resultado, as coisas vão... as máquinas vão caindo. A semente que você planta, nós ainda vai ver a parábola do semeador. A semente que você joga vai cair em terreno infértil. Algumas vão cair no terreno mais ou menos, outras vão cair no terreno fértil. Não se preocupe com isso.
Aí se preocupa no começo. É que você falou, depois você começa a ver resultado, aí, mas até esse resultado aparecer, ainda vão passar.
Tenha fé.
Sim.
Mesmo sempre, com preocupação, sempre. Continue.
Sempre.
Agora,
tem que lembrar disso.
Lembre-se sempre disso. Você só leva a paz, levando a discórdia. Ninguém consegue a paz simplesmente concordando com tudo que o outro diz. Tá certo? Fia, já deu a meia hora?
Já.
Pergunta.
Não.
Tranquilo?
Tranquilo.
Eu queria fazer uma pergunta, mas lá no centro.
Pode fazer.
É que eu estou lendo um livro sobre o psiquiatra que faz a regressão pela hipnose. Né? Aí essa moça vai a várias reencarnações, conta tudo que ela vê, várias, várias. Mas será que o médium, no meu caso, quando eu incorporo, eu não estou incorporando as minhas reencarnações?
Não.
Não?
Não. Porque se você, como médium, faz um trabalho de ajuda ao outro, seria sinal que em todas as reencarnações anteriores você foi boazinha. E isso não é bem verdade, não. Veja, você quando incorpora, você ajuda o próximo, um vexame. E chama uma pessoa boa. Não é? Então é sinal. Se essa incorporação é reencarnações, é sinal que outras reencarnações você foi boazinho. E isso não é verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que vocês não lembram de encarnações anteriores? Vocês iam dar um tiro na cabeça. Porque já fizeram, já viveram, sem culpas, calma, já viveram situações que vocês hoje dizem que não faliam nunca. Fizeram, já saíram certíssimo. Então, por isso é que vocês nem lembram. Então, não poderia ser. Porque senão viria alguém para sacanear, para ferrar com a vida do outro. E não uma entidade para ajudar o outro.
Aí, de repente, eu falei,
olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, esse negócio de levar de canachão até de rua.
Não, não é essa
preocupação. Assim, não, isso do doutor levar lá, trazer, isso.
É, olha, não, eu é falar, esse lá
eu
no
fiz
centro.
Uma grande psicóloga. Sabe o que ela me falou? Ela. E ela era, ela tinha base espírita, ela era espírita. Só que ela praticava a terapia de vidas passadas. Aí perguntei pra ela, falou que isso não tem a menor importância. E nunca ninguém vai saber, nem eu sei e nem você sabe. Se o que você me contou é de vidas passadas. O que me interessa é o que você está me falando, e eu vou te dar um tratamento em cima disso.
É, não, mas a preocupação é que se no centro, a minha incorporação,
sim, seria
do paciente, né, da pessoa que foi lá, ou se seria a minha, uma vida anterior minha.
Não, na verdade, acho que a incorporação é um espírito que começa a trabalhar através de você. Um espírito diferente de você. Pergunta. Meu zugo é leve, hein? Você tá deixando pesar, hein?
Ô Joaquim, você já tá indo embora, tá fazendo as últimas perguntas? Sabe uma coisa que eu não entendi, assim, até hoje? É, do eu, que eu consegui entender, né? O entendimento que foi me dado, pega muito forte na questão das regras, das normas, né? E a questão do julgamento. Mas eu não entendo, assim, como que um julgamento que a mente manda pra você, você tá julgando ali alguém, alguma coisa, na sua cabeça, dentro da sua casa. Não entendo como isso pode ser tão maléfico, assim, pra pessoa. Pra ela, pra aquela pessoa que tá julgando, sabe? Seria a energia, assim, que você tá emanando?
Isso, não é o julgamento, não é o que passa, não é o que sai da boca, mas o que sai do colachão.
Ou o que tá na mente ali.
Não, pois é, o que sai da boca é o que tá na mente. Não é isso que vai. O que vai é a energia que você está agregando aquele pensamento. Então, quando você diz aquele não presta, aquele é errado, você está com um... Não vou chegar a um ponto de raiva, mas de mágoa, de contrariedade, de não gostar. Isso vai para a pessoa. E aí, veja, você está pensando nele. Você jogou isso para ele. Chega nele. Não importa se ele está do outro lado do mundo. Isso cega nele e passa a estar ao lado dele. Se ele não tiver preparado, aquilo influencia a circulação dele e ele entra naquele padrão energético. Então é você que, vamos dizer assim, o problema é que você dá a ele mais chance dele também sair do amor. E por essa dar mais chance, é que você se torna culpado. Compreendeu? Sim. Além do que, você tira o dom mais precioso dele. A felicidade. Porque
é por
quando
esse
você...
Chakra
Hã?
É por esse chakra que o senhor falou, né?
É, você sai desse chakra. Que tem no meio da cabeça. Esse é o que joga. E você se banha mais naquilo. Se você começa a ter raiva de uma pessoa, você vai cada vez tendo mais raiva. Compreendeu agora? Então não é você pensar, pensar que pensa não é você. É a cabeça. É o que sai do colachão, como quis dizer.